Thank you, Brother Williams.
Obrigado, irmão Williams.
Greetings, Brother Solano.
Saudações ao irmão Salano e à sua esposa e todos delegados aqui neste banquete esta noite. Certamente é um grande privilégio estar aqui. Eu estava ansioso por este momento desde que iniciamos desta forma. E eu quero agradecer à senhora, não consigo me lembrar o nome dela. Billy me disse que ela me deu uma caixa de velas de Natal, então levei no carro há poucos momentos. A irmã, não consigo me lembrar o nome dela, ela é daqui da Califórnia. Este foi o meu primeiro presente de Natal. Portanto, eu agradeço-te por ela. Ora bem, esta noite, agora em Tucson, são 9:10, mas penso que aqui são 8:10. Então, eu tenho uma espécie de sentimento entre o povo, só uma espécie de vento longo na pregação, por isso espero... Obrigado.
Há
algumas pessoas amáveis aqui dentro. Agradeço-vos. Porém, eu estou apenas um pouco cansado, quase esta noite, vim de tão longe, desde Shreveport, e andando por todo o país, vindo por este caminho, noite após noite, e você fica apenas um pouco abalado, sabes, e frio, e a sua garganta fica rouca. Comecei em Shreveport. E eu perdi o meu cabelo quando estava há alguns anos atrás e tinha uma pequena peruca quando estava pregando no norte do país para não apanhar uma gripe. Fui a Shreveport e esqueci-me. E realmente fiquei gripado. Aqueles ventos soprando por ali, não fazes ideia como são. Foi tirado acidentalmente e a pele ainda está mole e com apenas um pouco de transpiração e tenho realmente na garganta. Tive de cancelar muitas reuniões, por isso estou um pouco rouco esta noite. No entanto, queremos dizer que tivemos um tempo maravilhoso ao chegarmos aqui nestes cultos. Ontem à noite tivemos um tempo maravilhoso com os irmãos ali naquela outra divisão, e assim tivemos uma grande multidão, um maravilhoso culto com pessoas tão reverentes e amáveis. Portanto, faz-me sentir muito bem fazer parte dos homens de negócio do Evangelho completo. Eu tenho uma mensagem, sinto vir de Deus. É um pouco estranha para algumas pessoas e não posso deixar de ser o que sou. Apenas tenho de ser o que eu sou. E nós não quero ser diferentes. É simplesmente estou a viver num tempo de mudanças onde desde que estejas a construir a parede de um modo reto, está tudo bem. Os pedreiros podem ir diretamente, mas quando tens de vir à esquina, é aí onde é o tempo. E não estamos a construir uma parede, estamos a construir uma casa. Como vês, por isso estas curvas têm de vir, como na era de Martin Lutero, John Wesley e na era pentecostal. E aqui está novamente. Portanto, nós é tão difícil fazer os cantos, porém estou tão grato a Deus. Apesar de ter sido tão duro, o povo correspondeu 100%. Portanto, nós estamos muito gratos. Obrigado a cada um de vós. E agora, antes de abrirmos o livro, vamos falar ao autor, se quiserem, só um momento, enquanto inclinamos a nossa cabeça. Querido Deus, estamos gratos a Ti esta noite pelo privilégio de conhecermos a Jesus Cristo, nosso Salvador, o Teu Filho. e o perdão de nossos pecados e de sabermos que o seu sangue é suficiente para cobrir todos os nossos pecados e iniquidades. Eles foram apagados e colocados no mar do esquecimento de Deus, e a sua noiva estará na ceia das bodas pura e inadulterada para casar-se com o Filho de Deus. Como agradecemos-te por esta toda suficiência e pela fé para sabermos que não confiamos em nossos próprios méritos, mas apenas em seu mérito, pelo que ele fez por nós. Estamos muito gratos. Obrigado pelo êxito que estes irmãos tiveram no estrangeiro e nos países onde encontraram famintos e sedentos por Deus. Eu oro, Senhor, para que, se voltarem lá de novo, que aqueles filhos que trouxeram para o reino sejam bisavós e avós dos filhos que eles trouxeram também. Conceda, Pai, abençoa-nos esta noite e que o Espírito Santo nos dê as coisas que precisamos. Feche as nossas bocas para as coisas que não deveríamos dizer e abre os nossos corações para recebermos o que nos dirás. Conceda isto, Senhor, Pai, em nome de Jesus oramos. Amém. Ora bem, voltemos à Bíblia, há um pequeno texto sobre o qual gostaria de falar um pouco esta noite e que se encontra em São Marcos, no capítulo 10. E eu tive, alguns anos atrás, quando eu falava, nem precisava escrever uma nota, podia recordar-me. E não precisava de usar óculos para ler a Bíblia. Porém, desde que passei dos 25 por duas vezes, tornou-se um pouco difícil para mim fazer o que eu costumava fazer. E é como um carro usado, mas ainda estou a correr. Eu quero seguir produzindo este ruído até que vá para o ferro velho ser moldado novamente. Essa aí é a promessa. São Lucas, capítulo 10, e começando no, creio que disse verso 21, se conseguir encontrar aqui algures. Enganei-me, é São Marcos, desculpem. São Marcos, capítulo 10, e o 20, começando com o verso 21, quero ler. Então, comecemos com o versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há de bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus disse, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e toma a tua cruz e siga-me. E Mesele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Agora, falaremos esta noite sobre um assunto. Eu quero que o meu texto seja siga-me e o meu tema, liderança. Ora bem, é estranho, mas pensei que talvez hoje em oração, eu estava tanto tempo em cada noite exatamente na linha da mensagem que tenho, que o Senhor me deu para pregar. Pensei que esta noite, neste novo capítulo, abordaria a questão de um ponto de vista diferente. E muitas vezes falamos sobre isto, chamando-lhe o jovem rico, e muitos dos ministros aqui presentes, meus irmãos, sem dúvida, abordam de maneiras diferentes, e eu quero tentar abordar de uma forma diferente esta noite do que já abordei. Sobre a liderança. Isto, lembra-te disto, que cada um de nós, jovens ou velhos, o primeiro passo que deste em tua vida, alguém teve que te conduzir. Isso mesmo. E o teu passo último, alguém te guiará. Alguém tem que liderar-te. Deus comparou-nos como ovelhas. E se alguém sabe como criar ovelhas e conhece a natureza das ovelhas, sabes que uma ovelha não consegue encontrar o seu próprio caminho. Ela tem de ser guiada. Mesmo nos matadouros, descobrimos que levam as ovelhas lá e são levadas para o matadouro por um bode. Um bode leva-lhes exatamente lá. Depois, quando chega o fim da jornada, ele pula fora e as ovelhas vão diretamente para o matadouro. Então eles descobrimos que uma ovelha não consegue encontrar o seu caminho. Lembro-me de uma experiência que eu tive uma vez. Eu era um guarda florestal em Indiana e estava no campo e ouvi algo. Era o balido mais lamentável, e era um cordeirinho que se perdeu da sua mãe. E não conseguia encontrar o caminho até ela. E a mãe não conseguia encontrar o caminho seu até o cordeirinho. Apanhei o cordeirinho e ficou tão quietinho em meu colo. Fui até lá, minhas mãos, a segurar o companheiro. E estava a chorar. E eu vi-lhe. Simplesmente encostou a sua cabecinha em mim e parecia saber que ia ajudar-lhe. Pensei, oh rocha das eras, fendida por mim, coloca-me nos braços do Senhor Jesus, pois me satisfaz saber que vou para o lar, estar com os meus amados. E eu pensei, ao findar da minha jornada, da minha vida, apenas toma-me em teus braços, Senhor, dessa maneira, pois sei que atravessarei o rio ali, lá do outro lado, onde não haverá tristezas e doenças e coisas, e entrarei com aqueles que eu amei. E se tu estudares a natureza, há uma grande coisa na natureza. Tudo o que eu vejo é Deus quem fez. Ele é o autor da natureza. A natureza segue em continuidade. toda a natureza funciona mais ou menos da mesma maneira. Observem tudo como vos disse. Eu creio que ontem à noite a natureza testifica de que de Deus. Se nunca tiveste uma Bíblia, ainda assim poderias observar a natureza e saberes que esta Bíblia é a verdade. Eu tive o privilégio de estar à volta do mundo e li as diferentes fases e vi diferentes religiões, os muçulmanos, e li os Alcorão e vi os Sikhs e os Jainistas e Mohammed e os budistas e etc. Porém, contudo, cada um deles tem uma filosofia e um livro de crenças e um livro de leis e etc. Mas a nossa Bíblia é a verdade e o nosso Deus é o único que está certo, porque cada um deles aponta para uma sepultura algures onde o seu fundador ainda está enterrado, mas o cristianismo aponta para um túmulo aberto e pode viver na presença do único que lá foi colocado. Ele está vivo. Não é um Deus que foi, é um Deus que é. Não é um eu era ou um eu serei, mas um eu sou. E toda a natureza segue em continuidade, como vos disse, falando sobre as eras da igreja, as quais temos agora, após os livros estão prontos. Porque é que eu, a minha escrita sobre as eras da igreja, e vemos a igreja como amadureceu, surgindo exatamente como toda a natureza o faz. E falamos no outro dia sobre como o sol nasce de manhã. É um pequeno bebê, realmente fraco, e não tem muita força. E à medida que o dia prossegue, ele fica forte e mais forte. Por volta das 8 horas, entra na escola como um rapazinho, uma jovem menina. E para a volta das 11 horas sai da escola e está pronto para trabalhar. E então, por volta de 15 horas, muda o meio da vida para a velhice e depois morre à tarde. É o fim do sol? Não. Volta na manhã seguinte para testemunhar que há uma vida, uma morte, um sepultamento e uma ressurreição. Entendes? Entendes? Observemos as árvores, como elas se movem e o que elas fazem. Eu estive algum tempo atrás em Kentucky, gosto de caçar esquilos, e eu desci lá no outono do ano para caçar os esquilos com um amigo meu, e estava muito seco, e qualquer pessoa que já caçou esquilos sabe como é difícil ir para cima deles quando as folhas, basta estalar uma delas, e o Udini é um artista de fuga amador para esses companheiros, como consegue fugir e depois, ao tentar disparar nos olhos a 50 metros, é preciso alguma boa caça para conseguir o seu limite num dia. Então, o senhor Wood, um amigo meu, uma testemunha de Jeová convertido, estava comigo. E nós, ele disse, conheço uma fazenda aqui onde há um homem que tem muitos, chamaríamos isso de gritos. Quantos sabem o que é uma gritaria? Bem, de qual parte de Kentucky vocês são, afinal? Percebem? E é de lá que eu sou. E como aqui numa das subdivisões, não há muito tempo, tenho de dizer isto ao irmão Williams, e a eles, os irmãos disseram, agora ficamos de pé e cantemos isso na hino nacional. Eu disse, pela minha velha casa de Kentucky, portanto, ninguém se ajuntou a mim. Este era o único hino que conheci, e assim fomos agora. Vamos agora. Muito bem, senhor. Por favor, ore, pois uma mulher aqui dentro está agora a sangrar pelo nariz. Oremos. Senhor Deus, eu peço-te, Senhor, tu O grande curador, peço que tu, a tua graça e a misericórdia toque esta querida mulher agora mesmo e paralise este sangramento como um povo crente aqui reunido. A senhora veio aqui para desfrutar a palavra do Senhor e da comunhão do povo e peço-te, Senhor, que agora mesmo repreendas o inimigo e paralises o sangramento em nome de Jesus Cristo. Amém. E nós cremos. Nós cremos. Continuando com a pequena história, apenas para termos uma espécie de sentimento antes de descermos nas poucas notas que tenho aqui escritas e em algumas escrituras. Agora ele disse, bem, este velho homem, vamos lá vê-lo. Ele tem muitos gritos naquele lugar, disse, mas ele é um descrente. Ele disse, simplesmente nos amaldiçoaria se fôssemos lá. Eu disse, mas não estamos a receber aqui esquilos, estamos a acampar lá 2 semanas e estávamos sujos com a barba roxa, e ele disse, então eu vou, vamos lá. Então descemos alguns quilômetros, cerca de 20 milhas, já tenho estado uma vez no campo durante 3 noites, num acampamento metodista, onde aconteceram coisas, algumas coisas que o Senhor fez, e um grande culto de cura entre o povo metodista, e depois nós voltamos muito atrás sobre algumas colinas e ecos e cordilheiras e basta conhecer o Kentucky para saber em que tipo de lugar tinha que entrar. E quando lá voltamos, chegamos a uma casa e estava lá sentado um ancião, 2 anciãos sentados ali. É, velho chapéu sobre o rosto, e ele disse, aí está ele, disse, é um durão, é desse, ele odeia esta palavra de pregador, ele disse, então eu disse, bem, é melhor eu sentar-me no carro, eu não conseguir caçar, eu disse, vai lá dentro e pergunta-lhe se podemos caçar. Então ele saiu, começou, entrou e falou com eles, e em Kentucky sempre sabe, é área, etc., e portanto ele foi lá e disse, gostaria de perguntar se podemos caçar um pouco em tua fazenda. O velho disse, estava lá cerca de 75 anos com o tabaco a correr-lhe na boca. Ele disse, cuspiu, qual é o teu nome? Ele disse, o meu nome é Wood. Ele disse, tens alguma relação com o velho Jim que costumava viver? Ele disse, sim, eu sou o filho de Jim. O Banks, sim, bem, disse, o velho Jim era um homem honesto. Disse, com certeza, fica à vontade. Ele disse, estás sozinho? Ele disse, não, o meu pastor está lá fora. Ele disse, o quê? Ele disse, o meu pastor está lá no carro. Ele disse, ele está a caçar comigo. Ele disse, Wood, não me digas que chegaste tão baixo ao ponto de levares um pregador consigo para onde quer que vás. Portanto, és um personagem rude e velho. Por isso, achei melhor sair do carro, sabes? Então, saí e andei por lá e disse, bem, és um pregador. Eu disse, sim, senhor. Olhou-me para cima, para baixo, sangue de esquilo e sujidade. Ele disse, não te pareces muito com ele. Ele disse, bem, eu até gosto disso. Ele disse, sabes, quero dizer-te uma coisa. Ele disse, eu suponho ser um descrente. Eu disse, sim, senhor, eu compreendo isso. E eu disse, mas acho que não é muito bom se gabar por isso, achas? Ele disse, bem, sabes, eu não sei. Vou dizer-vos o que penso de vocês. Eu disse, tudo bem. E ele disse, estás a ladrar na árvore errada. E quantos sabem o que isso que significa? Entendem? Significa que é um cão mentiroso. Sabe? O guaxim não está lá em cima de todo, entende? Ele disse, estás a ladrar em uma árvore errada. Eu disse, isso é uma opinião. E ele disse, bem, isso. Disse, olha, vês aquela velha chaminé parada lá? Sim, nasci lá em cima há 75 anos atrás. Ele disse, vivi aqui, mesmo nessas colinas, por todos esses anos. E ao longo de todos esses anos, eu disse, olhei para os céus, olhei aqui, e certamente com estes 75 anos teria visto alguma coisa parecida com Deus. Não acho. Eu disse, bem, depende do que estás a olhar, entendes? Ou do que estás a procurar. Ele disse, bem, disse, ele, eu certamente não creio que existiria tal criatura, e eu creio que vocês simplesmente saiam por ali e enganam as pessoas por causa do dinheiro delas, etc. É dessa maneira. E eu disse, bem, és um cidadão americano, tens direito de ter o teu próprio pensamento. Ele disse, houve um sujeito uma vez De quem ouvi falar, disse ele, que teria certeza. Se ele, se alguma vez pudesse falar com aquele companheiro, disse ele, gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Eu disse, sim, senhor. Ele disse, era um pregador, talvez o conheças. Disse, ele teve um culto aqui em Camisville, não faz muito tempo, no pátio de uma igreja ali em cima, num acampamento. E ele disse, esqueci-me do nome dele, ele é da Indiana. E ele disse, oh, sim, senhor. E o irmão Wood começou a dizer, bem, não digas nisso. E eu, então, ele disse, então, o que tem ele? Ele disse, bem, disse ele, uma velha senhora, alguém lá em cima da colina, disse, sabes, ela estava a morrer com cancro. E disse, a esposa e eu íamos lá em cima de manhã para mudarmos a cama dela. Disse, nem sequer ela podia levantar suficiente alto para ir pôr na arrastadeira. Disse, só tinha de puxar o lençol. Ela estava morrendo, estava em Louisville, e os médicos a devolveram porque ela ia morrer. E a sua irmã foi a essa reunião e disse, aquele pregador estava lá em pé na plataforma, olhou para trás e chamou a esta mulher pelo nome dela e disse-lhe, quando ela saiu, pegou um lenço e colocou lá na sua bolsa e chamou o nome desta mulher aqui embaixo, 20 milhas abaixo, e disse-lhe como ela estava sofrendo cancro, qual o nome dela era e tudo o que tinha passado. Pega nesse lenço e vá colocá-lo na mulher, e disse que a mulher será curada do cancro. E disse, eles vieram cá abaixo naquela noite, e disse, sinceramente, ouvi os gritos mais horríveis lá em cima, pensei que o exército da salvação se tinha solto no topo lá da colina. Disse, bem, eu disse, acho que a velha irmã está morta. Disse, vamos amanhã, buscaremos a carroça e levaremos a estrada principal, e disse, para que possam levar até ao coveiro. E disseram que esperamos, não havia necessidade de subir a essa hora, nesta noite. Disse, é cerca de 1,5 km da colina aqui. Disse, fomos lá na manhã seguinte. Sabe o que aconteceu? Não, senhor. Ele disse, ela estava a pôr-se ali a comer tortas de maçãs e beber café com o marido. Eu disse, estás a falar sério? Ele disse, sim, senhor. Oh, disse eu, agora, senhor, não está mesmo a falar sério. Ele disse, o que me incomoda é que o... Como é que aquele homem e nunca neste país soubesse disso, entendes? Eu disse, oh, não crês nisso. Ele disse, é verdade. Eu disse, crês nisso, entende? Ele disse, vá bem ali, acima, na colina, e provar que ele agora estava a pregar para mim, sabes? Então eu disse, apanhei uma maçã e disse, posso comer uma destas maçãs? E esfreguei-a na roupa. E ele disse, bem, os casacos amarelos estão a comê-las, acho que podes comer uma. E então, agora eu disse, bem, agora mordi ela. E ele disse, é uma bela maçã. E ele disse, oh, sim. E disse, sabes o que? Plantei aquela árvore ali, ou há 40 anos atrás, ou algo assim. E eu disse, é verdade. Ele disse, sim, senhor. Ele disse, oh, sim. Disse, sabem o que é mais? Plantei aquela árvore ali, oh, há 40 anos, ou algum gênero. E disse, é verdade, sim, senhor. E eu disse, bem, e todos os anos eu disse, reparei que ainda não tivemos geada, estamos no início de agosto, e eu disse, as folhas estão a cair das árvores. Sim, senhor, é verdade, estão a cair, creio que desta vez teremos uma logo. Sim, senhor, mudou de assunto, vejam. E ele disse, eu disse, bem, sabes, é estranho, eu disse, como aquela seiva sai daquela árvore. Eu disse, e as árvores, folhas caem, e mesmo assim não há, elas não tiveram geada para matar a folha. E ele disse, bem, disse ele, o que isso tem a ver com aquilo que estamos a falar? E eu disse, bem, estou só a perguntar-me, sabes, a mamãe sempre dizia, dá corda suficiente a uma vaca e ela se enforcará a si própria, sabes, portanto lhe dei bastante corda, então lhe dei, disse, bem, sabe, sim, o que é aquilo que tem a ver com isto? Eu disse, sabes, Deus traz as maçãs e gostas dessas maçãs e folhas e pões a sombra delas, etc. Chegas ao outono, ano, disse, volta a subir com as maçãs e com as folhas. E ele disse, oh, é a natureza, veja, é apenas a natureza, entendes? É apenas a natureza. E eu disse, bem, é mesmo a natureza. Eu disse, isso é natureza, mas alguém tem de controlar a natureza, vês? Ele disse, diz-me agora o que isso faz. Ele disse, bem, é simplesmente naturalmente, é natureza. Eu disse, quem é que diz a essa pequena folha agora? E eu disse, agora, a razão pela qual essa folha cai é porque a seiva desce à raiz. E se essa seiva ficasse na árvore durante o inverno, o que aconteceria? Disse, mataria a árvore. Bem, eu disse, agora, qual é a inteligência que faz correr essa seiva para as raízes e diz, sai daqui agora, está a chegar o outono do ano, desce para as raízes, esconde-te, e ela fica nas raízes como a sepultura, e depois, a próxima primavera, volta a subir, traz as mais maçãs e traz mais folhas e coisas. Ele disse, é apenas a natureza, ela faz isso. Disse, o tempo, a mudança, sabe, vem do outono. Eu disse, ponha um balde de água no poste lá e veja se a natureza o faz descer pelo fundo do poço e o traz de novo para cima. Entendes? Entendes? Bem, disse, talvez tenhas alguma coisa. Eu disse, pensa nisso enquanto vamos à caça. E ele disse, bem, caçem onde quiser. Eu disse, quando voltar, se me disseres qual é a inteligência que faz aquela seiva daquela árvore correr para as raízes para ficar todo o inverno e voltar no inverno seguinte, e te direi que é a mesma inteligência que falou daquela mulher lá em cima. Disse, dirás? Eu disse, sim, Senhor. Ele disse, não és aquele pregador. Eu disse, saberia o seu nome? Disse, sim. Ele disse, Branham, é mesmo ele. Disse, isso está correto, percebe? E sabes o que é mais? Levei o velho a Cristo, lá mesmo no seu próprio testemunho. E um ano depois eu estava lá embaixo e peguei um carro com a licença de Indiana no pátio e eles se mudaram, ele morreu. E assim, quando voltei lá, estava sua mulher para realmente me arrebatar. Pensei que tinha permissão para caçar. E ela veio lá fora e disse, não sabes ler? Eu disse, sim, Senhor. Ela disse, viste aqueles sinais a dizer não caçar? Eu disse, sim, Senhor, mas eu tenho permissão. Tu não tens permissão, disse ela. E disse, temos este lugar afixado há muitos anos. Eu disse, bem, irmã, estava enganado, então, me desculpe. E ela disse, desculpe nada, a licença de Indiana está lá, e aqui só as pessoas mais ousadas. Eu disse, será que poderia explicar? Eu disse, ela, quem te deu a permissão? Eu disse, não sei, apenas eu disse, um homem idoso que estava sentado no alpendre quando estive aqui no ano passado, e estávamos a falar de Deus, percebes? E ela olhou e disse, és o irmão Branham? Eu disse, sim, senhora. Ela disse, perdoa-me, não sabia quem eras. Ela disse, quero contar-te o testemunho dele. Nas últimas horas da morte dele, levantou as mãos e louvou a Deus. Disse, ele morreu na fé cristã e foi levado até Deus. Percebem? Se eles se calarem, as rochas gritarão imediatamente. Há algo na natureza. Observem as aves, observem os animais, observem tudo. E observem a natureza. Observem as pequenas pombas, como voam, que pássaro diferente ela é, vejam, não tem fel, não pode comer como corvo, entendem? Não tem descaramento, não tem que tomar banho na água, porque tem algo dentro dela que a purifica de dentro para fora, entendes? É assim que o cristão é, é assim que Deus representou a si mesmo numa pomba, veja, porque Jesus foi representado como um cordeiro, sempre a natureza. Encontrarás Deus, e Deus comparou-nos a ovelhas que têm de ser guiadas. Alguma vez reparaste que preguei um sermão sobre um tempo atrás, aquela pomba que desceu sobre o cordeiro para guiar o cordeiro e guiar-lhe até o matadouro, a pomba. Agora, se aquele cordeiro a pomba não podia descer sobre qualquer outro tipo de animal, porque ambos tinham de ser da mesma natureza, entendem? Se a pomba descesse sobre um lobo e ele uivasse e ronasse, a pomba levantaria voo, é da mesma maneira agora. E os nossos maus caminhos, o Espírito Santo simplesmente levanta seu voo e vai-se embora, tem de ter a mesma natureza. A ave dos céus e a pomba, o animal manso da terra, o cordeiro, eles concordam entre si. E quando o Espírito Santo vem sobre nós e nos faz novas criaturas, então ele pode conduzir-nos. Porém, tentamos viver a mesma vida antiga, não funcionará, simplesmente não funcionará. Agora, o primeiro passo que provavelmente já deste em tua vida, falando de liderança, é provavelmente nas mãos de uma velha mãe. Essas mãos poderiam ainda estar esta noite aqui, algures no cemitério, mas essa foi a mão que te segurou para dar o teu primeiro passo. Depois, a tua mãe ter te dado ou ensinado a andar e davas alguns passos e depois caías e te levantavas e pensavas que estavas a fazer grandes coisas. Então, ela entregou-te ao professor da escola. E então, ele começou a conduzir-te a uma educação de como e o que deves fazer e como deves aprender e etc. Depois de um professor ter-te passado contigo, depois voltaste ao teu pai, apoderou-se de ti. Depois, quando o teu pai apoderou-se, talvez tenha te ensinado o teu negócio, como ser um bom homem de negócio, bem sucedido, como fazer as coisas bem feitas. A tua mãe ensinou-te a ser uma boa dona de casa, como cozinhar e etc. Depois de terem passado por ti, então o teu ministro ou o sacerdote apoderou-se de ti. Mas agora, quem te conduz? Essa é a questão agora. Agora todos somos guiados por algo esta noite. Nós temos de ser, somos liderados, observem. Ora bem, vejamos o que o influenciou este jovem. O que lhe influenciou? Vejamos o que este jovem empresário, chamaríamos porque ele era um homem de negócio, era grande homem de sucesso. Olhamos para os seus líderes. Talvez, primeiro, a sua mãe lhe ensinou quando era miúdo as coisas que ele deveria fazer. O pai dele fez dele um grande sucesso e talvez lhe tinha deixado uma herança porque ele próprio era um patrão. Talvez o pai dele lhe tenha ido, contudo, era um homem de negócio. Era um, chamamos-lhe hoje, um homem de negócios cristãos, ou era um homem de negócios religioso, penso que seria a melhor citação. Este homem era religioso, não era um algum infiel, e foi ensinado por sua mãe como fazer o bem, como andar, como se vestir. Foi ensinado pelo pai dele um grande negócio e como ser um homem de sucesso, e o negócio dele era bem sucedido. E o pai foram educados na igreja e indicaram-lhe ao padre, e o sacerdote fez dele um verdadeiro homem religioso. Por conseguinte, era um bom homem culto, era um bom rapaz com bom caráter. Se Jesus Cristo lhe olhasse e lhe amasse, então havia algo no rapaz que era real. Pois era, porque a Bíblia disse aqui, descobrimos em Marcos, e Jesus vendo-lhe, amou-lhe. Sim, Jesus vendo-lhe, amou-lhe. Portanto, deve ter havido algo verdadeiramente notável sobre este rapaz. Ele tinha um bom caráter e uma boa classificação de caráter. Era um homem que foi bem educado e inteligente, sagaz, intelectual, bem sucedido nos negócios. E um homem religioso, tinha muitas boas características que se destacavam, tanto que atraria a atenção de Jesus Cristo Salvador. Mas quando foi confrontado, tendo sucesso em todas estas outras coisas, nada correu mal, era perfeitamente talhado para o bem, medido para o bem, inteligente, com a educação certa. O sucesso dele era inteligente, um bom homem de negócio, provavelmente pertencia a um grupo de empresários algures na Palestina. Ele talvez poderia pertencer a um grupo de homens de negócio, como temos aqui esta noite, sem dúvida. Que o fez, porque um homem de negócio sempre tem companheirismo com o outro, um com o outro, porque tal como aves da mesma plumagem, elas têm coisas em comum a falar. E os homens religiosos não querem falar sobre o homem que dirige o bar e todos eles juntos, porque não têm nada em comum. Temos de ter coisas em comum. Portanto, os cristãos têm coisas em comum como cristãos, e os pecadores têm coisas em comum como pecadores. E as sociedades, e sejam elas quais forem, têm coisas em comum. E este rapaz jovem provavelmente pertencia a um companheirismo de homens de negócios. E ele era religioso como poderia ser, porque Jesus lhe tinha interrogado aqui. Disse: guardei estes mandamentos, observei-os desde a minha mocidade. E é isso mesmo, veja, ele foi educado como deveria ser, ensinado como deveria ser, etc. Mas quando foi confrontado com o pensamento da vida eterna, agora quero que vocês observem, com todo este todo caráter que ele tinha, ainda ele não sabia que não possuía a vida eterna. Agora, todas as nossas sociedades, a nossa igreja, os nossos membros e as coisas que nos são tão queridas, as nossas sociedades americanas e tudo mais, estão muito bem, não há nada a dizer contra isto. E a nossa sociedade de homens de negócios cristãos aqui é uma coisa grande. É uma porta aberta para mim sobre os meus pensamentos interdenominacionais de que nós somos cristãos. Não há ninguém, nenhuma denominação que nos possa reivindicar um verdadeiro cristão, porque pertence a Deus. As denominações são feitas pelo homem. E o cristianismo é enviado do céu. Mas em todas estas coisas que temos, tão boas como são, é tão bom quando nos ajuntamos, e quão boas são as reuniões que temos e a compreensão social que temos. Mesmo assim, cada um de nós é confrontado com a vida eterna. Não importa quão sucedidos que sejamos nos negócios, por mais bem-sucedidos que sejamos em grande membro da igreja, e como sejamos e como trabalhamos, como tentamos fazer as coisas corretas, ainda assim, se não fizermos da forma correta, é um culto a Deus em vão. Jesus classificou isso da mesma forma. Quero parar aqui por um momento. Ele disse: em vão me adorais, ensinando por doutrina os mandamentos dos homens. Agora pense nisso. Uma adoração sincera e honesta, com a sinceridade do teu coração a Deus, e ainda assim sendo em vão. Começou assim com Caim, no Jardim do Éden. A adoração sincera, mas foi rejeitada. Muito religioso, ainda assim foi rejeitado. Em Shreveport, na semana passada, na semana antes da semana passada, numa reunião de homens de negócio, houve um pequeno almoço lá, onde muitas centenas de pessoas se reuniam. Eu levei 2 horas e meia para falar, fazendo um serviço a Deus, sem ser a vontade de Deus. Agora, isto parece estranho. Mas nós temos nos canalizar para o canal fornecido por Deus e para a forma de Deus de o fazer. Não importa o quanto pensamos estar certo, tem de estar de acordo com a palavra do Senhor, ou será em vão. Caim adorava, mas não estava de acordo com a palavra do Senhor. os fariseus adoravam. Então, de acordo com a palavra do Senhor, e nesta mensagem particular aos homens de negócio, eu ensinei isto. Davi, ele queria fazer um culto ao Senhor e ele estava certo no que dizia. Ele disse, será que é correto que a arca do Senhor esteja lá embaixo? Vamos trazê-la aqui para cima nos dias do rei, o outro rei que ele sucedeu. Ele disse, não está certo. Nunca consultaram o Senhor junto da arca, mas temos de o fazer. Ora, é verdade o que devem fazer. Ele disse, devíamos buscar a arca e consultarmos ao Senhor. Isso mesmo foi no outro país. Disse, temos de trazer aqui para cima, trazê-la aqui e colocá-la aqui em nossa casa e adorarmos o Senhor. Agora observem, ele entrou no canal errado para fazer isso. Ele consultou os capitães de 50 e centenas e milhares, e eles todos foram consultados, todos eles vendo que era a vontade do Senhor, parecia ser, ou era a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, por vezes, é preciso colocá-la no seu devido lugar, ou não é a vontade do Senhor, entendes? Agora, deixem isto descer fundo e terão uma concepção geral do que estou a tentar vos dizer. Eu não quero que a igreja caia nos degraus que encontraste lá na Inglaterra, cabelo comprido e homens de cara pintada, metidos. Não queremos que isso aconteça. Pouco importa quão religioso parece, por muito mais que Elvis Presley saiba cantar canções religiosas, continua a ser um diabo. Não sou juiz, mas pelos seus frutos os conhecereis, entendes? É um pentecostal, mas isso não faz qualquer diferença, veja. Os seus frutos testemunham quem tu és. Não importa que o Espírito venha sobre ele, poderia gritar, falar em línguas, e Jesus disse, muitos deles virão naquele dia, Senhor, não fiz isto e aquilo, e eu direi-lhes abertamente, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci antes, percebem? Nós temos de ser verdadeiros cristãos, genuínos, e a única maneira de fazermos isso é confrontando-nos com esta questão aqui da vida eterna. Há apenas uma forma da vida eterna, e é a que vem de Deus, e ele predestinou todas as criaturas que alguma vez a quiseram ter, tal como foste o gênio do teu pai, foste um gênio de Deus, um dos seus atributos para começar, ou nunca estivesses lá. Tu chegaste ao ventre da tua mãe, o teu pai não te conhecia, estavas nos lombos dele, e quando saíste do ventre da tua mãe, então te tornaste um ser vivo e és feito à imagem do teu pai, e agora podes ter companheirismo com ele, e a mesma coisa é para com Deus. Se tens a vida eterna, a vida na qual entraste, a vida natural e a física veio pelo teu pai, e a única forma de nasceres de novo, a única forma é nas seres do teu Pai Celestial, dos seus atributos, todo aquele que o Pai me deu virão a mim, entendes? Estás aqui porque o teu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes de haver uma fundação do mundo. Isso é exatamente verdade. Sois um gênio espiritual do teu Pai Celestial, uma parte da palavra de Deus. Tal como já vos disse, portanto, estavas com Jesus quando ele estava aqui, porque ele era a palavra. Tu sofreste com ele, tu moreste com ele, tu foste sepultado com ele e ressuscitaste com ele. Agora sentando, agora nos lugares celestiais nele. Observa, Davi pensou que tudo está bem. E ele consultou todas essas pessoas e todas começaram a dançar e gritar e a berrar. Tinham todos os seus movimentos religiosos que havia, porém, mesmo assim, não era a vontade de Deus. Descer e trazer a palavra de Deus de volta para a casa de Deus. Mas, como vês, Deus sempre trabalha em todas as eras, de uma só maneira. Sua primeira decisão é a sua única decisão, porque Ele é perfeito nas suas decisões. Ele nunca faz nada sem primeiro o revelar aos seus servos, os profetas. É exatamente isso. É por isso que na era da igreja em que estamos a viver, não há nenhuma igreja, nenhuma metodista, batista, pentecostal, etc., Pode alguma vez colocar esta igreja na noiva? Terá de ser a resposta de Malaquias 4, para que Deus envie um profeta para ser revelado, porque essa é a única maneira. As nossas igrejas denominaram-se e atiraram a coisa para uma confusão e amontou-se tal como sempre fizeram, e Deus envia sempre os profetas. E havia Natan na terra, um profeta vindicado pelo Deus, perante Deus, e nem sequer foi consultado. E eles foram lá, e isso custou a vida de um homem honesto, e etc. E levaram a arca, e em vez de a colocarem nos ombros de levitas para a transportarem, colocaram-na num carro de boi para transportarem tudo fora da ordem. Veis, se não estiveres de acordo com a vontade de Deus e da maneira como Deus nos deu para irmos, sempre estarão fora da ordem e tirando isto, alguma organização, denominação, alguma mensagem, lá vais. Percebe? Sempre foi dessa maneira. É a mesma coisa com que este rapaz foi confrontado. Ele entrou, foi membro talvez dos fariseus ou saduceus ou de alguma coisa grande, ordem daquele dia. Ele era tão religioso como podia ser. Ele disse: observei estes mandamentos que me ensinaram desde a minha juventude, entendes? E Jesus lhe amou por isso. Porém, ele recusou de ser guiado. Ele recusou de aceitar a verdadeira liderança de Jesus Cristo para lhe dar a vida eterna. Observe, ele cria que havia algo diferente do que tinha, ou ele nunca tinha dito: bom mestre, o que eu devo fazer agora? Veja, ele próprio queria fazer algo. É assim que fazemos, queremos fazer algo de nós mesmos. O dom de Deus é um dom gratuito. Deus dá-te, não se faz uma coisa por ele, ordenou a ti e vais tê-lo, percebes? Observem, ele sabia que estava lá e cria nele e o queria, mas quando foi confrontado com a forma como tinha de o fazer, era diferente do ritual dele, era diferente, podia guardar o dinheiro dele e pertencer à igreja que pertencia, etc. Mas Jesus sabia disso e sabia que ele guardou este dinheiro e disse: vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e vem, toma a tua cruz e siga-me, e terás tesouros no céu. Mas ele não conseguia fazer isso. Os outros líderes que teve na sua juventude tiveram tal influência sobre ele, até que ele negou aceitar o caminho provido por Deus, que era Jesus Cristo, o único que tem a vida eterna, o único que pode dá-la. Nem a igreja pode te dar a vida eterna, nem o teu vizinho, nem o teu pastor, nem o teu sacerdote, nem o teu credo. Só Jesus Cristo, ele próprio, pode te dar a vida eterna. Não importa quão bom sejas, o que deixas de fazer ou o que começas a fazer, tens de aceitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E depois, quando fazes, ele é a palavra, e então a tua vida se encaixa bem na palavra e ela manifesta-se para esta era em que estás a viver. Noé teve de fazer isso para que a palavra se manifestasse agora. E se Moisés aparecesse e dissesse: sabemos o que Noé fez, aceitaremos a palavra de Noé, faremos tal como Noé o fez, construiremos uma arca e flutuaremos pelo rio Nilo e sairemos do Egito. Ora, não obteria resultado, entendes? Isso foi para outra era. Jesus não poderia vir com a mensagem de Moisés. Lutero não poderia vir com a mensagem católica. Wesley não poderia vir com a mensagem de Lutero. Os pentecostes não poderiam vir com a mensagem de Wesley. E a noiva não pode ser formada na denominação de pentecostes. Simplesmente não pode fazer isso. É exatamente a verdade. Já se organizou e saiu aqui, lá se estabeleceu, tal como um dos outros é uma casca, tal como uma vida surge através, entendem? Aquele escritor, como falei na outra noite, aquele escritor que escreveu este livro, e não por ter me criticado tanto, disse que eu era um diabo, se é o que havia tal coisa. Então disse que não cria em Deus. Ele disse: um Deus que cruzou seus braços e assentando observou os mártires nas primeiras eras e ainda afirmar ter poder para abrir o mar vermelho e deixar aquelas mulheres e crianças serem despedaçadas pelos leões e etc. E depois dizer que era um Deus amoroso, disse, não existe tal criatura. Veja, um sujeito sem inspiração da palavra falha em ver isso. O primeiro grão de trigo, o esposo caiu na terra para se levantar novamente. Também a primeira noiva, que nasceu em Pentecostes, passou por aquela era escura como qualquer outra semente para ser sepultada. Morreram. Tiveram de o fazer. Mas começou a brotar de novo Lutero na primeira reforma. Não parecia ser a semente que entrou, mas era a luz daquele dia. O talo entrou então na borla, e da borla foi o Pentecostes, a casca. Quando olhas dentro do trigo, quando este sai, o grão de trigo, um homem que plantou o trigo, podes ver que o trigo se forma ali dentro, parece ser exatamente como o grão. Mas se pegarmos uma pinça e pegarmos esse trigo e abrimos, não há ali nenhum grão, é apenas um grão. E depois forma-se lá para curar o grão, entendes? E depois a primeira coisa que sabes, a vida deixou o talo para ir para a borla, deixou a borla para ir para a casca, deixou a casca para, vai para o trigo. Três etapas, vejam dela, e depois forma trigo fora das três etapas. Lutero,
Wesley,
Pentecostes. Exatamente, vejam, sem dúvida. Não se pode interromper a natureza. Agora vejam, de três em três anos, após o envio de uma mensagem de Deus, organizam-se. Já se vão 20 anos e não há organização nisto. Não há, percebem agora, a casca tende a se afastar, dar ao trigo a oportunidade de se deitar perante o filho, para o sol, para amadurecer a mensagem, voltando novamente à igreja, formando o corpo de Jesus Cristo, tal como o primeiro grão original que foi para ter agora, para ver a vida eterna, a vida, claro, o talo de volta aqui levou a vida, certamente que a levou, mas veja, quando se tornou o talo, acabou-se a organização, a vida entrou diretamente em Wesley. Entrou e saiu, e uma vez cada um deles, uma grande lâmina, não se parece com um grão, mas quando o pólen pequeno vem como espiga no talo, o pólen da borla, parece-se muito com o grão, mas quando se trata dessa casca, está quase lá. Será que Jesus não disse nos últimos dias, Mateus 24, 24, ambos seriam tão parecidos que enganariam os próprios genes, os predestinados, os eleitos, se isso fosse possível? Quase como a coisa real, vejam, portanto, nos últimos dias, agora, vejam, agora é a hora do trigo, esta é a hora da colheita, esta não é a era de Lutero, não é a era pentecostal, é a era da noiva, como Moisés chamou uma nação de uma nação, Cristo hoje está a chamar uma igreja de uma igreja, vedes? A mesma coisa no tipo, levando-os para a gloriosa terra prometida. Agora, para recusando essa pessoa que está chamado Cristo, não importa se és pentecostal, luterano, o que quer que seja, tens de esta era, nada contra eles, de modo algum, mas nesta era, agora tens de aceitar, como fizeram naquela era, a pessoa de Cristo, que é a palavra. No início era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra foi feita carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8, vedes? Tens de aceitar essa pessoa de vida eterna. Ora bem, o que Lutero teve foi a justificação. Wesley teve a santificação adicionada a ela. Os pentecostes tiveram a restauração dos dons de volta adicionada a ela. Mas agora está a completar no corpo, vedes, as três fases do mesmo e fora dele. Agora, quando a ressurreição chega, a vida que viveu nos luteranos se foi, a vida que viveu nos metodistas se foi, a vida que entrou nos somos pentecostais, será arrebatada na terra, no corpo da noiva, para ser levada perante Jesus Cristo. Glória a Deus! Oh, que maravilha! É a verdade! Nós viramos a esquina. Nós estamos com os olhos fixados no céu, atentos à sua vinda, a pedra angular sobre a pirâmide, como diríamos, a sua volta à igreja. Deve ressuscitar em breve. Devemos nos preparar. E a única forma de o fazer não é dizer, bem, eu pertenço às assembleias, eu pertenço à unidade, à doidade, ou seja lá o que for, todos lá, pertenço à igreja de Deus. E isso não significa nada. Os nossos pais gritavam e dançavam, está perfeitamente tudo certo, mas esse era o dia deles. Porém, hoje confrontam-se não com a organização que fizeram, mas com a vida que está a decorrer, que é Jesus Cristo. Este jovem fez a mesma coisa. Moisés escreveu esses mandamentos. Mas vejam, o mesmo Deus que escreveu os mandamentos pelo seu profeta foi o mesmo que profetizou que o dia chegaria, levantarei um profeta semelhante a mim, e acontecerá que ele que não lhe ouvir será cortado de volta às cascas e talos denominacionais. Tenha de passar a vida. E hoje não diga, sou pentecostal, pertenço a isto, pertenço àquilo. Isso não significa nada. Tens de aceitar a pessoa de Cristo, a vida eterna. Isto confronta cada um de nós. Não se esqueçam disso. Os outros líderes, como veem, tinham-no tão perto. Os seus povos são ensinados bem, pertencemos a isto e pertencemos àquilo. E tinham-no tão controlado, mas que coisa fatal rejeitar a liderança da vida eterna. Ora bem, esta vida está presente aqui esta noite. Com certeza, o Espírito Santo está aqui, que é Cristo em forma de Espírito. O Espírito dele em unção está aqui. Um pouco e o mundo não me verá mais. Mas, no entanto, vós me vereis, pois estarei convosco mesmo em vós. Até a consumação, até o fim do mundo. Só Jesus Cristo pode guiar-te a esta vida eterna. Não há igreja, não há denominação, não há pregador, não há padre, não há nada mais que pode conduzir-te a ela. Tu deves ser conduzido por ele. O único que pode vos conduzir, poderias imaginá-lo te guiando fora da sua palavra? Qual é ele? E se ele é a palavra e és uma parte dele, não serias parte da palavra? A palavra que Deus quer derramar as águas da salvação hoje, para identificá-lo hoje, como os apóstolos o identificaram, como Lutero, como Wesley, como o povo dos dias dele o identificaram. Esta é uma outra era. É a palavra. A palavra disse, estas coisas que estamos a ver acontecer agora, está previsto que ocorrerá nesta hora. Portanto, aceitai Jesus Cristo e deixai-o conduzir-vos à vida eterna. Apesar de obter, este jovem companheiro obteve todas as boas coisas na escola, foi bom, como um bom rapaz, sem dúvida, foi o bom rapaz, sem dúvida, como um verdadeiro pai, a ouvir ao pai dele nos negócios, foi um bom rapaz, bom para os pais dele, foi leal ao sacerdote dele, foi leal à igreja dele, foi fiel aos mandamentos de Deus, mas ele perdeu a maior coisa e o restante não significou muito para ele quando ele recusou a liderança da vida eterna, Jesus Cristo. Observem, esta liderança confronta a cada um de nós hoje. A mesma coisa que ele fez naquele jovem. Por mais religioso que sejamos, pode ser católico, pode ser batista, metodista, ou pode ser pentecostal, ou o que quer que sejas, esta mesma coisa te confronta esta noite. A vida eterna, isto é a aceitação de Jesus Cristo. E nos é dada esta oportunidade. Em algum momento da vida temos de enfrentar isto, tal como este jovem fez, porque és um ser mortal E te é dada a oportunidade de escolha. E tu tens uma escolha. Deus assim o fez para que possas escolher. Se ele colocou Adão e Eva em livre hábito para que pudessem escolher. E então fizeram a escolha errada. E vejam, ele não pode fazer convosco mais do que ele fez com eles. Tem de colocar diante de vós a mesma coisa para que possas escolher ou rejeitar. Tens uma escolha, vês algum deles. Tens uma escolha como jovem, se vais ou não ter essa educação, tens essa escolha. Podes querer simplesmente não a ter, podes simplesmente recusá-la. Tens uma escolha na tua conduta. Ferirei apenas um pouco aqui. Percebem? Podes sair por ali e deixares o teu cabelo crescer e seres um beetle. Ou alguns desses ignorantes, ou vós mulheres, podes parecer um ser humano decente, ou podes ser uma dessas criaturas estranhas que há por ali, esses olhos azuis e cortes de cabelo, estilos de cabelo de água, etc. Isto é completamente contra a palavra de Deus, o que é absolutamente contrário. Nem sequer podem nem mesmo orar serem aceitas. Essa é a verdade. Isso é verdadeiramente certo. Foi isso que a Bíblia disse. Mas o que é que lhe aconteceu, igreja? Viu tanta televisão, tantas coisas que o mundo é tão fácil para a tua velha natureza adâmica de se deixar levar por isso, de agir como os restos. Permitam-me repetir isso novamente. Nenhum pão ázimo na oferta da expiação, nos dias de Moisés, quando Moisés guiou o povo para fora durante 7 dias, não deveria haver fermento entre o povo. Qualquer pessoa sabe disso em Êxodo. Nenhum fermento deveria ser encontrado no vosso acampamento por 7 dias. Esses 7 dias representavam totalmente as 7 eras da igreja, percebem? Nenhum fermento agora. O que é? Nenhum credo. Nada do mundo. Jesus disse, se amas o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem está sequer em vós. Entendem? E estamos a tentar misturar isso. Não podem fazer, não podes fazer isso. É preciso chegares a algo para creres ou creres em Deus ou na tua igreja. Ou não crês no mundo? Não podes misturar tudo isso. Não podes agarrar-te às velhas coisas e a outra igreja anterior de fazer. Tens de tomar a igreja da hora, a mensagem da hora. Ele disse, o que soprou não o deixou, ficou até amanhã para entrar nesta outra era, queimá-lo com fogo, destrua esta era na qual vives. A mensagem desta era tem de ser tirada das escrituras e vindicada e provada por Deus que é Deus a fazer isso. Portanto, ou a recebes isso, ou então rejeitas. Isso é a vida eterna. Liderança do Espírito Santo conduzido à sua igreja. Continuaríamos com isso durante muito tempo. Mas continuemos a avançar. A escolha de teu comportamento não se pode misturar agora. Ou és a favor de Deus ou és contra Deus. E as expressões exteriores mostram exatamente o que está no interior. Entendes? O cactus. Muitos de vocês pensam, recebi o batismo do Espírito Santo, vou para o céu. Isso não significa que vais para o céu. Não, Senhor, podes ter o batismo do Espírito Santo todas as horas da tua vida e mesmo assim ficares perdido e ires para o inferno. A Bíblia disse assim. É exatamente a verdade. Veja aqui, no lado exterior tem 5 sentidos que contactas esse corpo exterior. Deus deu-te 5 sentidos, não para lhe contactar, mas sim a tua casa terrestre, a visão, o paladar, o tato, o olfato e a audição. Depois tens um espírito no teu interior que tem 5 vias, consciência e amor, etc. 5 vias pelas quais te contactas com o mundo espiritual, com isso, mesmo com o teu espírito, o teu físico contacta o mundo físico, o teu lado espiritual contacta o mundo espiritual, mas dentro disso existe uma alma, e essa alma é aquele gene que vem de Deus. E como um bebê formando no ventre da sua mãe, quando o bebê entra no útero da mãe, pelo pequeno germe, rasteja para o óvulo, não forma uma célula humana e a seguinte um cão, a seguinte um gato e um cavalo. Todas são células humanas. Porque se está a construir a partir de uma célula original humana. E quando um homem nasce de novo pela palavra de Deus, predestinado à vida eterna, chamado o eleito, ele será a palavra de Deus sobre a palavra de Deus sobre a palavra de Deus, não um credo denominacional e depois uma palavra e um credo. Isso não funciona. Não se pode ter aquele fermento nela, apenas uma vida eterna. Jesus Cristo, a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra foi feita carne e habitou entre nós. Amigos, alimentais aos meus filhos, me enviais através dos campos de missão pelo mundo para levar a mensagem. Tenho de ser sincero convosco. Aquilo para que eu estou a olhar, talvez vocês não vejam, é isso que estou aqui para tentar vos dizer. Não é porque não amo as pessoas, é porque eu amo as pessoas. Corretivo. Quando vejo a igreja a escorregar-se e a sair do caminho, digo, bem, fizemos isto, fizemos aquilo, e olho à volta da igreja e vejo, simplesmente isso não funcionará. Portanto, olha aqui na Bíblia, veja, tem de ser assim no final, aquela amor na igreja, a era de Laodiceia, quando Jesus de fora a palavra, ele nunca chamou, ele não vai chamar nenhum. Ele disse, todos que amo, repreendo, castigo-lhes. Ele toma a palavra e martela e dizendo, estás errado nisso. Essa é a razão pela qual vos amo. Se abrires a porta e me deixares entrar, entrarei e ceiarei contigo. Não é uma igreja, ele já não se mete nisso. Está a dirigir-se para o concílio ecumênico. É para onde ela foi. De volta a Roma, é de onde ela vem. É exatamente isso. Eu escrevi isso num papel há 20 anos atrás e 33 anos atrás. Está lá, não sou isso como está escrito na Bíblia. A partir de uma visão, ele voltou atrás. Não há forma de salvar. Ela desapareceu, vai ser o chamado de Deus para os indivíduos. Estou à porta, bate. Se qualquer homem, qualquer pessoa, um indivíduo em cada mil, pode ser um em sobre um milhão. Como vos disse há algumas noites atrás, quando Israel saiu do Egito, houve apenas 2 mil pessoas e apenas 2 mil, apenas um sobre 1 milhão. Sabias disso? Caleb e Josué. E Jesus, quando estava na terra, disseram, os nossos pais comeram maná no deserto, mantemos as tradições, estamos a fazer isso, sabemos onde estamos. Ele disse, sei que os vossos pais comeram maná no deserto, e todos estão eternamente separados, estão mortos. Quando o esperma vem do macho ou da fêmea, vem 1 milhão de óvulos, vem 1 milhão de germes. E de todos esses pequenos germes, do tipo, se é do cru ou do homem, ou seja o que for, há apenas milhões de germes, 1 milhão de germes a trabalhar. Lá só há um desses germes que é ordenado à vida. Pois ali há um óvulo fértil para encontrar. Isso é correto. Só há um óvulo que se encontra, tal como este corpo que se fixa aqui, e o germe vem de Deus. Entendes? E vejam aquele pequeno germe surgir entre todos esses outros germes e mexem-se à sua volta, passando por eles, vão até aqui e encontram aquele óvulo fértil e rastejam para dentro dele e o resto morre. E se fosse assim com a igreja de hoje, um sobre 1 milhão. Estão a ver onde estão? Estreito é a porta e estreito é o caminho. Poucos haverá que o encontrarem, porque largo é o caminho que leva à destruição e muitos entrarão por lá. Isso é a verdade, irmão Branham? Não sei. Mas apenas estou a citar as escrituras, percebem? Ora bem, és ordenado à vida. Vêem na, se for ordenado para haver, se não for ordenados a vê-la, não haverão. Disse, tem olhos, mas não podem ver, ouvidos e podem ouvir. Quão gratos deve estar, igreja? Como deves endireitar-te destas coisas? Como deves estar em chamas por Deus? Que os teus olhos vejam o que vês. Que os teus ouvidos ouvem as coisas que ouves. Liderança, por que vieste aqui esta noite? Para ouvir uma mensagem como esta. Sou considerado em todo o mundo pelas igrejas como um fanático. Por que vieste? O Espírito Santo trouxe-te aqui. Percebes? Entendes? Para ouvires. Circuncidai-vos, cortai as coisas do mundo, aceitai a liderança de Jesus Cristo, ou então perecerás tão certo como o mundo. Tens uma escolha de comportamento, a forma como te comportas, isso é contigo. Tens de escolher uma esposa. Sais e tomas a tua esposa, queres tomar uma esposa, queres tomar uma que seja complementar ao teu, como queres que seja o teu lugar futuro. Pode imaginar um homem cristão a sair e tomar uma destas riquetas modernas como esposa? Pode imaginar o que este homem está a pensar? Que espécie de lar terá a se tornar com um striptease, com uma prostituta da rua ali? Uma prostituta da rua? Oh, dizes, espera um minuto, como é que ela se veste? Vês? Percebes? Ela usa calções e coisas. É uma prostituta na rua. Oh, diz agora, irmão Branham, oh, essas saias apertadas, parece que estás a ser despejada. Prostituta na rua. Jesus disse, quem olhar numa mulher para cobiçar já cometeu adultério com ela no seu coração. Então tem de responder por isso. E o que ela fez, apresentou-se. Quem é culpado? Pense nisso. Pense nisso. Dizes, já não fazem outras roupas, existem boas máquinas de costura. Sem desculpa. É exatamente isso. Ora bem, não vos quero fazer mal, e isto não é uma brincadeira, isto é assim, diz o Senhor das Escrituras. É exatamente a verdade, amigos. Sou um homem velho. Não tenho muito tempo mais aqui, mas tenho de vos dizer a verdade. Se esta é a minha última mensagem, é a verdade, entendes? Não o faças, irmão. Não o faças, irmão. E vós, companheiros, que estáis agarrados a um credo, e conhecendo a palavra de Deus vindicada perante vós, o batismo do Espírito Santo, estas realidades que temos hoje, e depois, por causa do vosso credo, afastai-vos dele. Como podeis ser filho de Deus e negar a palavra de Deus que está prevista para estes últimos dias em que estamos a viver? Como podeis fazer isso? Como pode a Bíblia chamar isto, como disse ontem à noite sobre um rei, uma vez lá no sul, quando tinham segregação de cor lá embaixo, foi vendido para escravos porque não eram mais do que uma simples mercadoria de carros usados, recebia-se uma fatura de vendas sobre eles e fiquei alarmado só num pequeno lugar ali, um dia em que um corretor apareceu para comprar alguns, disse, bem, agora eu gostaria, estavam tristes, ele precisou chicotá-los e fazê-los trabalhar porque estavam longe da casa, vendidos escravos e num país estrangeiro onde nada sabiam e nunca mais voltaria para casa e ficarias triste. Tinha de o chicotar, fazê-lo trabalhar, mas este corretor, um jovem ali com um peito estufado, disse, estava tão contente e ele estava de pé e manteve a moral. Ele disse que vou comprá-lo. Ele disse, o que é que ele faz ser tão feliz? Será que você o alimenta de forma diferente? Disse, não, é um escravo que come lá na cozinha com o resto deles. Disse, mas o que é que faz com que ele tente ser tão diferente? Ele disse, interroguei-me até descobrir, lá em África, onde ele vem, onde os boreis os compraram, e o pai dele lá é um chefe de uma tribo. E, no entanto, um estrangeiro longe da casa sabe que é filho de um rei, por isso ele se comporta dessa maneira. que repreensão ao cristianismo. É suposto representarmos Deus, a vida eterna. Há apenas uma forma de vida eterna, isso é Deus. Só Ele tem a vida eterna. E nós somos produtos dEle porque somos genes do Espírito dEle. Então deveríamos comportarmos nós mesmos, mulheres e homens, como a Bíblia diz que faríamos. Não Jezabéis da rua, riques de organização, mas cavalheiros cristãos, filhos e filhas de Deus, nascidos do Espírito de Deus, manifestando a luz nos nossos dias, espalhando-a. Isso é exatamente a verdade. Quão longe nos afastamos dela, porque a mesma coisa que este rapaz fez aqui, rejeitou e recusou a vida eterna, porque lhe custaria a posição dele social, lhe custaria o seu luxo, o seu luxo, o seu dinheiro, lhe custaria a sua, o seu companheirismo na igreja, lhe custaria muitas coisas. Ele sabia o que iria lhe custar, era um rapaz sensato e sentia que não podia pagar o preço. No entanto, pensou, vou apenas confiar na minha religião e continuar, mas no seu interior sabia que havia algo sobre Jesus Cristo que era diferente dos sacerdotes daquele dia. E qualquer mensagem que chegou, uma mensagem de Deus genuína e nascida de Deus, é diferente da velha tendência. Quando a cura divina surgiu, não há muito tempo, notaste como os imitadores a seguiram, percebem? E cada um deles tem razão nas suas organizações, ficando lá. Alguém sabe que haveria uma mensagem que a seguiria? Ora, Deus não brinca. Ele atrai a nossa atenção com algo. E quando atrai a nossa atenção, então traz a mensagem dele. Veja, quando veio à Terra pela primeira vez e começou o seu ministério, o jovem rabino, queremos ter aqui na nossa igreja, o jovem profeta, ou queremos ter aqui, vem cá. Porém, um dia levantou-se e disse, eu e meu pai somos um. Oh, meu Deus, ele fez-se Deus a ele mesmo. Se não comerdes a cara do filho do homem e beber do sangue dele, não tendes vidas. Ele é um vampiro. Não temos nada a ver com isso. E os seus apóstolos permaneceram lá mesmo. Milhares deixaram-lhe. Mas esses apóstolos foram ordenados à vida. E ele disse, eles não conseguiram explicar isto, mas criam nele. Permaneceram exatamente com ele, porque disseram que ninguém podia fazer estas obras. Até os sacerdotes sabiam disso. E Nicodemos disse, sabemos o conselho de Sinédrio, que nenhum homem poderia fazer essas obras se não fosse de Deus. Percebes? Pedro, no dia de Pentecostes, disse, Jesus de Nazaré, um homem aprovado por Deus. Entre vós, Deus estava com ele. Vejam nas Escrituras o que as Escrituras disseram que faria. Jesus disse, examinai as Escrituras, pois nela pensais ter a vida eterna. São elas que de mim testificam. Se conhecesses a Moisés, me conhecerias, porque Moisés escreveu que eu viria na forma que eu viria. Ele veio como filho do homem. Ele vem em três nomes. Sendo Deus, três, tal como Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus. São três atributos. Ora bem, então também, justificação, santificação, Lúter, Martinho e o Pentecostal, e a mesma coisa, três atributos, três etapas, três eras da igreja. Mesma coisa, água, sangue, Espírito. Enquanto prossigas os três elementos que te trazem de volta ao corpo, assim te traz do teu nascimento natural, tipificando o teu nascimento espiritual. Nasce o bebê, a primeira coisa é água, a seguir o sangue e depois a vida. É assim que entras no reino de Deus, entendes? É assim que a igreja entra, da mesma forma, mesma coisa. Agora note, nestas três coisas, Deus formou o seu corpo. Ora bem, descobrimos que aqui que tens o direito de escolher. Escolhes a moça com quem queres te casar, ela te aceita, tudo bem. Portanto, outra coisa, tens uma escolha, caso queiras viver ou não queiras viver. Escolhes agora entre a vida e a morte. Você pode viver. Aquele moço teve esta escolha. Ele teve sucesso em tudo mais. Um homem religioso, mas ele sabia que quando ele falou de si mesmo, observei todos estes mandamentos desde a minha juventude. Mas ele sabia que ele não tinha vida eterna, percebes? E ele teve a escolha de aceitá-la ou de recusá-la e a desprezou. Aquele foi o maior erro fatal que ele jamais cometeu. Todo o resto não valeria. Não vale, não vale, a menos que aceites esta escolha. Agora, seguimos-lo na escolha dele e vermos onde isso o levou. Agora, vê onde ele escolheu. Agora, olha, ele era um homem rico, era um homem de negócio, um patrão. E ele era um homem religioso. Tudo isso. Hoje diríamos, moço, ele é um metodista genuíno, ou batista, ou um pentecostal. Ele é um verdadeiro camarada, muito simpático. Tudo bem. Nem podias lhe repreender em nada, amigável, agradável, sociável e tudo, nada de imoralidade nela. Ele provavelmente não fumava, nem bebia, ou corria para espetáculos e danças. E o que sentiríamos hoje, como classificaríamos um cristão? Mas isso ainda não era vida eterna. Não é disso que estamos abordando. Ele talvez foi fiel à igreja dele, na qual vez ele ia, mas percebes no que foi que isso lhe guiou? Grande popularidade. Suponhamos que se ele fosse um pregador, ele seria, teria uma melhor igreja, ele seria um presbítero ou um bispo do estado, entende? Isso guia-te na popularidade, isso lhe guiou nas riquezas e na fama. Pode fazer a mesma coisa hoje. Tens um grande talento para cantar. Pensei naquele jovem há pouco que cantou aquela canção aqui, como ele deu aquilo ao diabo e agora recuperou, e quão diferente entre ele e Elvis Presley e alguns desses, Pat Boone e um grupo como aquele, Ernie Ford, aquele senhor. Senhores, grandes cantores, e pegam nos talentos deles, talentos dados por Deus, e usá-los para inspirar as obras do diabo. Isso mesmo. Um grande cantor a vender seus talentos dados por Deus para a fama deste mundo, para se tornar alguém. Como podes te tornar mais um alguém do que podias ser, alguém do que ser um filho de Deus? Não me interessa se és dono de toda a cidade, do mundo inteiro, e não aceitas a liderança da vida eterna pelo Espírito Santo Cristo, como irás de qualquer forma? Quem és tu? És um morto, um mortal morto, morto em pecado e transgressões, religioso como queiras ser, tão fiel tanto quanto queiras ser para a igreja, pregador se queres estar no púlpito, mas ao recusares isso, mores. Foi um grande sucesso. Ele foi um grande sucesso aqui nesta vida. Claro que sim. Encontramos-lhe onde observamos de seguir. Encontramos este sujeito que foi. Seguimos-lo há pouco e vemos que ele teve um grande sucesso. Ele seguimos através da Bíblia. Reparamos que ele achamos-lhe um homem rico. Ele tem grandes sítios. Estava a entreter o juiz e o presidente da Câmara da cidade, ou o que seja que mais. Ele está por cima do telhado e tem grandes banquetes, muitas garçonetes e mulheres, moças e tudo o resto à volta dela, e houve um mendigo no portão chamado Lázaro. Ele apanhava as migalhas dele. Conhecemos a história e a coisa a seguir, ele continuou tendo sucesso, tal como a igreja de hoje estão a ter. Um empresário sentado aqui dizendo-me que aqui na Califórnia a igreja tem de dizer ao sindicato o que fazer. Veja que a igreja e o Estado estão se unindo de novo, está bem. Diante de vocês está isso, entendem? E vocês estão lá dentro e vocês recebem a marca da besta sem saber. Se alguma vez compraste uma das minhas fitas, então tenha esta. Quando eu chegar a casa, o trilho da serpente, verás onde isso está, onde verás onde isso acabará. Estou regressando a casa para pregar acerca disso. Tem cerca de 4 horas, por isso não pude mantê-la numa das reuniões como esta. Tenho que ir lá onde a igreja sofre comigo há tanto tempo recentemente. Observem, mas agora podes ouvir a fita um dia em tua casa. Observam isto. Agora descobrimos que ele teve um grande sucesso. Depois encontramos-lo mais tarde, até que se tornou um sucesso maior, ao ponto que ele disse: tenho tanto, moço. Ele tornou-se um sujeito genuíno neste dia. Pois não, até os meus celeiros transbordaram, estão a arrebentar, e tenho tanto ao ponto que disse, ó, alma, tenha descanso. Mas o que ele fez no início, ele rejeitou a liderança de Jesus Cristo. A igreja dele, a inteligência dele, a educação dele e tudo levaram-lhe a um sucesso. Todos os judeus lhe amavam. Ele partilhava com eles, ajudou-lhes e ele talvez fez isso, aquilo ou isto. Mas veja, ele rejeitou a liderança de Jesus Cristo, a vida eterna. E aquilo, a Bíblia disse que ele disse, tu tolo, esta noite a tua alma será exigida. E agora lhe encontramos o próximo lugar, no inferno, levantando os olhares dele e vendo aquele mendigo que ele desprezou na rua, no colo de Abraão. Que era o fatal. Como as igrejas foram justamente na via que foram, mas mesmo assim elas não tiveram vida eterna. Isso me faz lembrar de um sermão que preguei há pouco tempo, o filtro de um homem que pensa, talvez obtiveram esta fita. Eu ia andando pela floresta, estava a caçar esquilos neste outono e olhei para baixo e claro, não posso ligar para a companhia de cigarros, vocês sabem disso, e lá estava deitado um maço de cigarro e acabava de passar ao lado do mesmo, estava à procura na floresta e vi naquele pacote deitado lá e olhei para trás novamente. Um filtro de homem que pensa o gosto de um homem fumador. Eu disse, comecei a caminhar pela floresta, o Espírito Santo disse, vira-te e apanha aquilo. Abaixei e apanhei aquilo, um filtro de um homem que pensa o gosto de um homem fumador. Eu pensei, é a firma americana aqui a vender a morte disfarçada aos seus próprios cidadãos americanos. Um filtro de homem que pensa e o gosto de um homem fumador. E eu estive na feira mundial com Yul Brynner, e eles lá, quando ele está a fazer todo aquele teste, como pôs um cigarro e desenhou e através de um mármore tornou, limpou a nicotina e colocou nas costas de um rato, com um rato branco, em 7 dias estava cheio de câncer e que não conseguia andar. Sabes, ele disse, é um filtro. Disse, é um truque. Vendem mais cigarros. É preciso tanta nicotina para satisfazer aquele diabo. Isso é verdade. E quando tomas o cigarro filtrado, são precisos cerca de 4 cigarros para tomar o lugar de um. É um truque para te vender mais cigarros. Não podes fumar a menos que tenha alcatrão. E alcatrão, você tem cancro. É, vês como é, e os americanos cegos à procura de um coelho para sair, de um chapéu algures, apaixonam-se por isso. Não pode tê-lo, é a morte, não me interessa para onde vais, é a morte de qualquer maneira que vais. O filtro de um homem que pensa, um homem que pensa não fumaria nada, isso mesmo. Se ele tivesse alguma ideia, bem, pensei que isso só pode cumprir as igrejas. Estás a ver? Acho que Deus tem um filtro. Sim, é um trabalho. Cada igreja tem um filtro, isso mesmo. Filtram os que entram. E eles deixam entrar muitas mortes também. Como farias passar uma denominação no filtro de Deus? Como farias isso? Como farias passar uma mulher com cabelos sacudidos naquele filtro? Diga-me. Como farias passar uma mulher que usa calças lá? Por enquanto que é uma abominação ela vestir-se com a roupa de homem. Veja, o filtro de Deus lhe a meteria fora, não a deixará entrar. Mas a igreja tem os seus próprios filtros. Então digo que há um filtro de um homem que pensa, isto é a palavra de Deus, ela se adequa ao gosto de um homem santo. É isso mesmo, um homem santo, não um homem da igreja, mas ao gosto de um homem santo, porque ela é pura santidade e inadulterada a palavra de Deus. Há um filtro de um homem que pensa. E membro da igreja, eu te aconselho a usar isto. Porque faz entrar o mundo e um pouco desta massa é morte. Uma massa com fermento, só um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Quem subtrair uma só palavra disto ou adicionar uma só palavra a ela, a parte dele será retirada do livro da vida. E no jardim do Éden, o que causou a morte e toda esta tristeza, cada crise cardíaca, cada bebê moribundo, cada chocalho na garganta, cada ambulância com alarme, cada hospital, cada cemitério, foi porque a Eva duvidou uma só palavra. Não toda a palavra, aquilo só a perverteu. Agora, Deus disse, ser humano, lá ele devia ficar com toda a palavra de Deus. Ora bem, isso é o primeiro na Bíblia. No meio da Bíblia veio Jesus e ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Não apenas uma parte delas, cada uma delas. No fim da Bíblia, Apocalipse 22, Jesus dá o testemunho de si mesmo, a revelação da Bíblia é Jesus Cristo. E ele disse, quem subtrair uma só palavra disto, ou adicionar uma só palavra a ela, a parte dele será retirada do livro da vida. Ora bem, se fores para o filtro deste homem que pensa, terás o gosto de um homem santo quando saíres de lá. Verdade, terás um gosto santo. Irmã, tu que usas essas roupas, pensa nisso. Irás, tu dizes, eu sou virtuosa para com meu marido, eu sou virtuosa para com meu namorado, eu sou uma moça virtuosa, mas que tal daquele pecador que te olhou quando ele há de responder pelo adultério cometido? Quem foi o que causou aquilo? Saiba que serás culpada. Encontre isso escrito na palavra. Por isso é, entendes? Oh, seja uma mulher que pensa. Endireite a consciência. Talvez podes dizer, isso poderia bem se acontecer que seja assim. Ele declarou que sim. E uma palavra não pode falhar, percebes? O homem famoso disse-me, não faz muito tempo, chamou-me no quarto e disse, colocaria as mãos sobre ti, irmão Branham, estás a arruinar o teu ministério por pregar estas coisas. Eu disse, qualquer ministério que a palavra de Deus arruinará, deve ser arruinado, entendem? Ele disse, porei as mãos em ti, disse, tu foste enviado para rezar pelos doentes, eu disse, tu crês nessas coisas? Ele disse, não, mas não é da minha conta, eu disse, então, ele é a responsabilidade de quem, afinal de contas? Ele disse, bem, ele disse, é do pastor a responsabilidade com a congregação, eu disse, olha para a congressão, veja, isso mesmo. Todos os anos passo aqui para pregar estas coisas e penso certamente que eles o recebem no ano seguinte. Regresso há mais do que nunca. Deixa eu ver, isso mesmo. Isso prova que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A liderança do Espírito Santo, amigo, ele te leva e te guia em toda a verdade quando ele, o Espírito Santo, vier. Agora, pense nisso. Pega o filtro do homem que pensa, que é a Bíblia, não o teu credo, nem a tua igreja, estarás perdido. Pega o filtro do homem que pensa, foi nisto que aquele moço não pensou. Ele pegou o filtro da igreja, ele tornou-se popular, um homem famoso, mas no inferno ele levantou os seus olhos sendo atormentado. Ora bem, pega o filtro do homem que pensa, Jesus Cristo, a palavra, e desejarás o gosto de uma pessoa santa, porque testemunhará isto. Se tens o Espírito Santo em ti, isto satisfaz. Se o Espírito Santo não estiver lá, tu dizes, ora bem, não acho que isso signifique qualquer diferença. Olha, no que fizeste ali, bem mesmo, a mesma coisa que a Eva fez, estás a voltar ao mesmo lugar agora. Aprofundemos um pouco mais. Agora tomemos, deixa aquele homem lá que não usou o filtro do homem que pensa. Ele recusou de aceitar a liderança de Jesus Cristo, a vida eterna. Ora bem, tomemos o outro rico e jovem empresário, um patrão, com a mesma oportunidade que este homem teve, e o aceitou, ele aceitou a liderança de Cristo. Agora, há dois deles na Bíblia sobre os quais falaremos, aquele que vemos que a recusou. Agora, tomemos este homem, o outro rico, jovem, homem de negócios e um patrão. E ele aceitou a liderança. As escrituras nos contam sobre este camarada, se quiserem anotar, em Hebreus capítulo 11, 23 a 29. Moisés, pela fé, recusou-se de ser chamado filho de filha de Faraó. Escolheu, ao contrário, de padecer as aflições de Deus, aceitando o opróbrio de Cristo. Maior tesouro do que todos os tesouros do Egito. Veja que ele aceitou a vida eterna. Moisés aceitou o opróbio de Cristo como maiores tesouros do que todos os tesouros que o mundo tinha. Moisés estimou os serem melhores. Agora, este homem rico não estimou. E Moisés era um rico e jovem patrão para se tornar um faraó. Ele era faraó, filho de faraó, e ele era herdeiro do trono, e ele olhou para o impossível, um bando de fabricadores de adobos, um bando de escravos. Mas pela fé, ele viu a promessa de Deus através da palavra de que o povo dele ficaria numa terra estranha durante 400 anos, mas seria retirado por uma mão poderosa. E ele aceitou aquilo, aleluia, maiores riquezas do que todos os tesouros do Egito, pois ele abandonou o Egito sem saber para onde ia. Ele foi guiado por Cristo. Ele abandonou e ele teve o pé dele no trono e ele podia ser o próximo faraó no Egito, mas ele aceitou o opróbrio de Cristo, a vergonha de ser chamado estranho, ser chamado de fanático, para ter o lugar dele com os fabricantes de adobos e fanáticos, porque ele deu conta que a hora que as escrituras foram prometidas para serem cumpridas, estava lá então. E oh, igreja, acordem! Será que não conseguem ver esta mesma coisa essa noite? A hora que foi prometida está em nossa posse. Aceitar o opróbrio de Jesus Cristo como maior riqueza do que todo o companheirismo de qualquer coisa. Se isso custa o pai, a mãe, a igreja ou qualquer outra coisa, siga a liderança do Espírito. Sigamos a este Cristo um pouco, este Moisés por um tempo, que fez isso. Observemos a vida dele. A primeira coisa que, quando ele aceitou carregar a vergonha de Cristo e abandonar a escolaridade dele, abandonar toda a sua sabedoria, ele foi ensinado com toda a sabedoria dos egípcios e toda a popularidade dele, o trono dele, o cetro dele, a realeza dele, a coroa dele, tudo que ele tinha, ele os rejeitou. E este outro companheiro queria-os e recusou Cristo, e este homem recusou isso e aceitou a Cristo. E rapidamente o que aconteceu? Ele teve que se separar. Aleluia! Esta palavra significa louvado seja nosso Deus. É uma pena que estamos a esquecê-la. Ele rejeitou os tronos e a popularidade. Ele teria moças ao lado, centenas de esposas, e ele teria sepulcros debaixo de... Porque o Egito governava o mundo. O mundo foi dominado por ele, e ele era herdeiro de tudo. Mas ao olhar nas escrituras e vendo o dia em que ele estava vivendo, e soubesse que algo nele... aquela semente predestinada de Deus pôs-se em obra. Não me importa o quão popular pode ser, ou como pode ser isto, pode ser presbíteros, ou pode ser um pastor, pode ser fulano, ciclano, belclano, mas se essa palavra da vida eterna por meio da palavra de Deus foi predestinada em ti e fez a coisa em curso, isso funcionará. A mover-se desta forma começa a sair, começa a recebê-la. E ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele considerava o opróbrio de Cristo como maiores tesouros do que todas as riquezas do Egito ou do mundo. Ele aceitou isto. Observe o que ele fez. Ele seguiu isso. Isso talvez pode te custar tudo o que tens. Pode te custar a tua casa. Pode te custar a tua amizade. Pode te custar a tua amizade, pode te custar a tua festa de costura, pode te custar o teu lugar de kiwanis, talvez pode, não sei o que te custará, mas te custará tudo o que é do mundo ou pertence ao mundo. Terás que te separar de tudo que é do mundo. És obrigado a separar-te. Moisés pôs tudo de lado e foi ao deserto com uma vara na mão. Amém. Alguns dias passaram e pergunto-me se ele pensou que cometeu um erro. Não. Muitas vezes as pessoas começam a dizer: oh, eu farei isso, glória a Deus, eu vejo isto. Deixa que até alguém ria-se de ti e te goza, provavelmente eu estava errado. Ele disse: aqueles que não suportam o castigo são filhos bastardos e não são filhos de Deus. Veja, eles são agitados com a emoção. Compreenda que a semente de que preguei algum tempo atrás, aquela alma não estava lá para começar. Ela foi ungida com o Espírito. E vipos, oh, você e eles, quando o teu Espírito está ungido, tu podes, é um verdadeiro e genuíno Espírito Santo, ainda assim, tu podes ser um demônio. Oh, tu dizes, irmão Branham, falsos profetas. A Bíblia diz, nos últimos dias haveria falsos profetas. Jesus disse, surgirão falsos cristos. Não falsos Jesuses. Agora, ninguém fica calado por isso. Mas falsos cristos, Cristo significa os ungidos, falsamente ungidos, eles são ungidos, mas são falsos no caroço, e fazem grandes sinais e maravilhas, falam em línguas, dançam no Espírito, pregam o Evangelho. Judas Iscariotes fez isso. Simeão, ou não, peço desculpas, Caifás profetizou, Balaão, o hipócrita, claro, fez todos estes sinais, tudo, todos os movimentos religiosos. Mas veja, se colocares uma semente de cactos e uma semente de trigo no mesmo solo e regares a água neles e ungi-las, ambos se regozijarão, ambos crescerão nisso. A mesma água, o sol brilha sobre o justo e sobre o injusto, e a chuva cai sobre o justo e o injusto. Mas pelos seus frutos os conhecereis. Como podes evitar de te alinhar com a palavra? Amém. Entendes o que eu quero dizer? A água cai sobre o justo e o injusto, injustos. Jesus disse, eles virão a mim naquele dia, dirão, Senhor, será que não expulsei demônios, não profetizei? Será que não fiz grandes coisas em teu nome? Ele dirá, vós servos da iniquidade, afastem-se de mim, eu nem até vos conheço. Idem para o inferno interno que foi preparado para o diabo e os anjos dele. Percebem? Que palavra! Falsamente adorando em vão, se esforçando em vão. Por que fazes isso quando não o farias? Por que pegas um substituto enquanto que os seus estão cheios de genuínos, percebem? Não precisas fazer isso agora. Encontramos Moisés ungido. Nada lhe faria recuar. Os próprios irmãos dele lhe decepcionaram. Aquilo não lhe fez parar. Ele foi direto ao deserto. E um dia lá, ele encontrou-se com Deus cara a cara, com uma coluna de fogo numa sarça. Disse, Moisés, tira os teus sapatos, o terreno onde pisas é santo. Pois ouvi os gritos do meu povo. E eu ouvi gemidos deles e lembrei-me da minha promessa da palavra. E desci, eu te enviarei lá para lhes retirares. Claro que sim. Ele encontrou-se com Deus cara a cara, conversou com ele, ele foi comissionado por Deus. Deus voltou logo à mesma coluna de fogo e vindicou aquele profeta lá mesmo na montanha para provar que era. Quando ele pegou nas mãos dele e realizou todo tipo de milagres e coisas, oh, eles tiveram os imitadores, oh, claro que sim, havia Janes e Jambres à volta a fazer a mesma coisa. Mas quem era o original? Entende? De onde aquilo começou? Será que veio da palavra? Será que era a hora? E será que sabes que a mesma coisa foi prometida nos últimos dias, como Jambres e Janes resistiram a Moisés? Também estes homens com mentes reprovadas acerca da verdade, vejam, nos últimos dias, e farão as mesmas coisas, imitando tudo justamente na mesma valeta, porco indo para a sua lama e cão para o vômito. Vocês pentecostais saíram dessas organizações há anos e lhes amaldiçoaram os vossos pais e mães. E vocês se viraram novamente e fizeram a mesma coisa que eles fizeram. E agora é só a mesma lama e vômito. Entendem? Se isso fez a igreja vomitar no início da era pentecostal, lhe fará vomitar novamente hoje, percebem? Tem que ser, embora sendo a casca, tem que aparecer. A borda não pode ser a única, a casca tem de aparecer, veja, a portadora. Agora, estamos a viver nos últimos dias. Vigiai nas coisas prometidas para este tempo. Vejam este Moisés, confirmado. Saiba já, quando ele chegou lá, alguns dos seus irmãos viram contra ele. Eles queriam fazer uma organização, disseram, tu ages como se fosses o único homem santo entre nós, toda a congregação é santa, disse Coré e Datã. Vamos escolher os homens e faremos algo. Moisés, ele tive pena dele. Ele desceu, disse, Senhor, prostrou-se diante do altar e disse, Senhor, Deus disse, aparta-te deles, estou farto. Ele simplesmente abriu a terra e lhes engoliu a todos. Foi tudo. Veja, ele conhecia a comissão dele. Deus não trata com as organizações, ele não trata com grupos, ele trata com indivíduos. Isso mesmo, sempre, não nos grupos, indivíduos, uma só pessoa. Nos últimos dias, ele disse, coloco-me na porta e toco. E se alguém, não ser um grupo, se alguém ouvir a minha voz, eu e ouvir-me, eu entrarei na casa dele e cearei. Vejam, se alguém pode ouvir, como poderia este microfone agora reproduzir a minha voz aí, a menos que seja fabricado para tal? Eu gritaria a esta placa com toda a minha força e nada acontecerá, porque isto foi destinado, fabricado, criado um microfone. E se a palavra de Deus estiver em ti, pela predestinação de Deus em ti, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha hora, elas não seguirão um estranho, percebes? É preciso ser aquilo primeiro, todos quanto o Pai me deu virão, cada um deles, entendes? Ora bem, ele continuou, e no fim da vida aqui, ele só passou, notem, quando ele chegou no fim da jornada, e concluiremos agora, porque já está ficando tarde, menos 25 minutos para 22 horas, notem. Agora, em casa, isso é cedo, por volta das 2 horas e 3 horas, em ponto, começamos a dizer, fala então, já está ficando um pouquinho tarde, percebes? Mas agora já me aconteceu pregar muitas noites durante toda a noite. O Paulo pregou este mesmo evangelho no dia dele, e um jovem caiu de um muro e morreu, e Paulo, com essa mesma unção, com este mesmo evangelho, colocou-se por cima dele e ele ressuscitou. Eles estavam interessados, a igreja estava sendo formada, algo estava acontecendo. Observe o que acontece aqui. Moisés, quando desceu, este homem rico, quando chegou, o jovem patrão que abordamos, muito religioso, e ele pertenceu à igreja e tudo mais, gentil, tenho instruído um bom homem de negócio e tudo, mas quando ele chegou no fim da jornada, meteu-se a gritar. Não há onde pisar. Onde estavam os líderes dele? Ele foi conduzido pela igreja dele, que estava morto. Ele foi conduzido pelo mundo morto e não houve lugar para ele pisar, mas o mundo preparou-lhe o inferno. Mas aqui vem Moisés, um servo fiel que considerou o opróbrio de Cristo maior do que todas as riquezas do Egito. Ele chegou no fim da jornada, um velho de 120 anos, subiu na montanha, e ele sabia que a morte estava perto diante dele. Olhou para a terra prometida e olhou, estando lá ao lado dele, estava o seu condutor, a rocha. Ele subiu na rocha e os anjos de Deus lhe levaram para a glória. A glória de Deus no seio de Deus. Por quê? 800 anos mais tarde, ele ainda foi conduzido pelo seu condutor. Lhe encontramos na montanha de transfiguração de pé lá com Elias, conversando com Jesus antes que ele fosse à cruz. 800 anos depois da morte dele, aquele que ele considerou o opróbrio do seu ministério como tesouros maiores do que toda a popularidade do mundo e todo o dinheiro do mundo, o condutor dele ainda lhe conduzia. Oh, maravilha! Ele foi conduzido, o condutor dele lhe conduziu por meio da morte, as sombras da morte, foi conduzido no túmulo. Centenas de anos mais tarde lá, se colocou ele novamente, enquanto na sua juventude ele escolheu a conduta do Espírito Santo. O nome dele será grande, mesmo quando não haver mais Egito ou tesouros. Quando as pirâmides serão pó, e quando o Egito não será mais Egito, Moisés será imortal entre os homens, porque ele aceitou a liderança de Cristo. E por em vez de seguir o caminho que a igreja dele seguiu, outros que fizeram a mesma coisa. Olha para o Enoque, andou com Deus durante 500 anos e depois ele obteve um testemunho que ele agradou a Deus. Deus verificou isso e disse: não há necessidade de morrer, suba para o lar esta tarde. E ele subiu, e Elias, depois de gritar com aquelas mulheres de cabelos cortados e tudo, como ele fazia nos dias dele, Jezabel com pinturas nelas, depois de se ter fartado daquilo e fez tudo o que ele podia, e todos os sacerdotes gozando dele e tudo mais, um dia desceu ao rio, e do outro lado do rio havia cavalos atados numa árvore lá, uma carruagem de fogo e cavalos de fogo. Ele justamente subiu e atirou o manto dele para o próximo profeta para segui-lo e subiu para o céu. Ele aceitou a liderança da vida eterna, porque era Cristo que estava em Elias. Oh, sim, Senhor. O que foi aquilo? Siga-me. Agora, tens de escolher o teu líder. Tens de escolher, amigos. Olhe no espelho de Deus, a Bíblia, e veja onde estás nesta noite. Uma pequena história. Uma criança uma vez vivia no campo. Ele nunca viu um espelho. E veio à cidade visitar a irmã da mãe dele. E ela tinha uma casa. E as casas da moda antiga tinham um espelho na porta. Não sei se vocês se lembram disso ou não, mas este rapazinho nunca viu um espelho antes. Então começou a brincar à volta da casa e voltou para um. Ele olhou para aquele rapazinho, ele acenou e o menino acenou. E ele puxou a orelha dele, o rapazinho puxou a orelha dele e assim. E ele continuou se aproximando por perto e virou-se e disse: mamã, este sou eu. Este sou eu. Como é que te pareces? O que estás a seguir? O que fizemos? Tens de escolher o teu líder. Escolha hoje. Escolhes a vida ou a morte. A tua escolha determinará o teu destino eterno. O que escolhes? Lembra-te, Jesus disse: siga-me. E estás convidado esta noite para fazê-lo. E para segui-lo para a vida eterna, tens de seguir os seus princípios. Isso mesmo, a palavra. Não sobre o credo, não sobre a opinião pública, não sobre o que os outros pensam sobre isso, mas sobre o que Deus disse sobre isso. Tu dizes, bem, meu irmão Branham, conheço uma mulher tão boa quanto ela pode ser, ela faz isso, conheço um homem que passou por isso, não consigo fazer o que eles fizeram. A palavra de Deus disse que a palavra de todo homem seja mentira e que a minha seja verdade. Tens de aceitar os princípios dele. Venha nas condições dele, a palavra, não podes vir através de credo, não podes vir através da denominação, não podes misturá-lo assim. Só há uma coisa que podes fazer, é aceitá-lo nos princípios dele, de que estás disposto a morrer de ti mesmo e de todos os teus pensamentos e seguir-lhe. Afasta-te de todas as coisas do mundo e siga-me. Sei que é uma mensagem severa, cortante, irmão. Mas não vim aqui e escolhi uma mensagem para as pessoas apenas para tentar fazê-las cantar, gritar, berrar. Estive em cultos pagãos onde fizeram a mesma coisa. Estou interessado na tua vida. Eu sou um servo de Deus que tem de responder a Deus um dia. E o ministério que o Senhor me deu já se vindicou a si mesmo milhares de vezes diante de vocês. Lembra-te, Jesus disse, siga-me, siga-me, afasta-te do que tens e siga-me. E é a única maneira de ter a vida eterna, é o único remédio que ele deu nesse homem, foi o único remédio que ele deu a este homem de negócio, é o único remédio que ele dá a qualquer um. A escolha dele, ele toma a sua decisão, é sempre perfeita e devemos segui-lo. É a única maneira de termos a vida eterna. Portanto, a liderança de Deus é siga a palavra vindicada da hora pelo Espírito Santo. Inclinemos nossa cabeça. Vos farei uma pergunta. Quero que vocês sejam verdadeiramente sinceros. Quero que a irmã toque isto para mim. Posso ouvir meu Salvador chamando. Sei que é uma chamada de altar, a antiga moda. E irmão, irmão, como vemos, olha só o que se passa hoje agora, com a cabeça inclinada, num minuto. Olha o que está acontecendo. Será que leram o jornal na semana passada sobre o que aquele homem da Inglaterra disse? Que a crucificação de Jesus Cristo era apenas uma farsa. Só foi um trato entre Pilatos e ele. Será que viram o que este teólogo americano disse? Ele disse que Jesus foi drogado a fim de adormecer. Muitos de vós teólogos sabem lá em Gênesis onde é mencionado a droga mandrágora. Te faz dormir como se tivesses morto, teu coração mal bate dois ou três dias cada vez. E quando lhe deram vinagre e fel e disseram aquilo era a droga de mandrágora, e ele puseram um túmulo e dormiu lá durante três dias, e claro que foram lá e lhe encontraram andar por ali. Podem imaginar isso? Teólogos, seminaristas, ditos crentes. Então, como no mundo, em primeiro lugar, a Bíblia disse que ele negou quando colocaram vinagre e o fel na boca dele. E a outra coisa, se assim for, então por que é que aqueles discípulos que venho e lhe roubou, por que que eles deram a vida deles em martírio por ele e disseram que nem sentiremos dignos de morrermos como ele morreu? Lhe viraram de cabeça para baixo e transversalmente nas cruzes, e eles, se soubessem isso, então eram hipócritas, e eles próprios eram hipócritas. Como dariam eles a vida deles por ele, assim? Oh, estão a ver, é um tempo intelectual em que estamos a viver. A educação, a civilização e a tendência moderna do dia é tudo do diabo. A civilização é do diabo? Sim, Senhor. A Bíblia diz que sim. Esta civilização tem a morte. Teremos uma civilização como esta no outro mundo? Não, Senhor. Teremos um tipo diferente de civilização. Educação, todas estas coisas são do diabo. A ciência, pervertendo as coisas naturais, fazendo outras coisas. Olha o que fizeram agora. Quando as jovens senhoras, o jornal Reader Digest disse, semana depois, no antepenúltimo mês, acho que foi no jornal Reader Digest, jovens e homens e mulheres passaram pela meia-idade, mulheres na menopausa entre 20 e 25 anos, mas uma geração não será nada mais. Será horrível, entendem? O que as criaturas serão amolecidas, sujas. Olhem para o Espírito, olhem. É o Espírito na igreja, híbrido. Casados com o mundo. Oh, que hora. Fujam, filhos. Fujam. Fujam para a cruz. Venham a Cristo. Deixam liderar-vos. Enquanto temos nossas cabeças inclinadas e nossos olhos fechados, e por favor, incline vosso coração ao mesmo tempo. Inclinarão? Quero fazer-vos uma pergunta. Será que realmente estás olhando a ti mesmo para Deus e sentes que não estás onde tu deverias estar nesta hora, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento? Veja, acontecerá. Só haveria se aquela afirmação que fiz há algum tempo for verdadeira. Só haverá cerca de 500 pessoas no arrebatamento que estão em vida, serão todas transformadas, porque tomando toda a cristianidade junto, a católica e tudo, só há 500 milhões de pessoas sábias que afirmam o cristianismo, e sobre 1 milhão será 500 pessoas. Há tantas pessoas desaparecendo todos os dias em todo o mundo que nem sequer podemos contá-las. Veja, acontecerá e nem até saberás. As pessoas continuarão a pregar e dizer, veja, tudo terá acontecido como Jesus disse. Eles disseram que os discípulos disseram, por que dizem que os escribas que Elias deveria vir primeiro? Ele disse, ele já veio e vocês não lhe conheceram, mas lhe fizeram, disseram que fariam. Sabes que não está em ordem com Deus e gostarias de ser lembrado de Deus, e Deus endireitaria o teu coração com Deus. Será que podes humildemente agora, neste momento tão calmo, levantar as tuas mãos? Não me interessa quem és, farias isso? Tu farias? Levantarei as minhas mãos a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Estás a olhar no espelho? Pergunta-te em Cristo, de Cristo. Estás a olhar no espelho de Deus? Amém.
All my people, even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee, and he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power, and he shall wash thee by the water of his word. He shall renew thee, he shall change thy heart, and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even, as the old world, who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit, what about him? Every day, life. behold, they perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day, and thou shalt not be deceived, and thou shalt be led by my Spirit and conformed to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming.
Amen.
Amém.
I want to ask for
quero perguntar mais algo. Quantos aqui são pentecostais? Levante a mão. Os pentecostais, os que são pentecostais, praticamente todos
now,
vocês agora. Quantos aqui afirmam serem cristãos? Levante as mãos. Em qualquer parte que estiveram, afirmam ser cristãos. Sabiam que a Bíblia falou disto, que isto ia acontecer? Isto é, até aconteceu no Antigo Testamento, quando eles se perguntavam sobre o que fariam, como se escapariam da emboscada que vinha. O Espírito desceu sobre um homem e ele profetizou e disse-lhes onde encontrar o inimigo e como, com que vencer o inimigo. Era o Antigo Testamento, tal como o Novo. Ora bem, alguém talvez dirá, aquele homem, oca, aquilo não foi assim, mas e se for assim? Tu dizes, oh, já ouvi isto antes, mas se e assim for, saiba que isso prova que aqui há muitos que precisam de uma mudança de coração, caso é o Espírito Santo a falar. Há coisas que têm de ser feitas, por isso agora é convosco. É nisso que ele chamou-te então, pecador, ó Salvador, me achego. Afastarei esse coração teimoso e colocarei um coração de carne nele que se entregará a mim. Estão a ver? Me achego, tal como estou, sem esperar. Farás a tua escolha esta noite. Podes fazer qualquer um que quiseres melhorar. Tu dizes, já ouvi isto ontem, mas esta pode ser a tua última vez para ouvi-lo. Em ti só quero confiar. A chamada do altar à moda antiga estão fora de moda hoje, mas Deus ainda se move neles. Não sentes isso movendo-se sobre ti, igreja? Me achego a ti. Hoje, os corações estão se tornando pedras cheias do mundo, indiferentes, membros da igreja, mornos como aquele rico e jovem patrão, e não sabendo que o grande Espírito Santo está de pé, batendo a porta nesta era de Laodiceia. Aquele que ouvir a minha voz, a palavra, e abrir o coração dele, eu entrarei nele e eu cearei com ele. E o Espírito falando através deste irmão alguns minutos há pouco disse, tirarei de vós esse coração de pedra e darei-vos um coração de carne eterno para com Deus. Olhem como se tornou agora apenas um intelectual, uma emoção intelectual, estão a ver? Não é um coração terno, cheio de amor e doçura para com Cristo. Não quer este tipo de coração? Como encontrarás a Cristo com uma concepção intelectual acerca dele? Tu tens de aceitar a vida eterna. Foi derramado. A preparação foi feita através do sangue. E que tu ofereces. O que ele fez? Derramou o seu sangue agora, a pedindo-te, venha a ti, oh Cordeiro de Deus, me achego. Eu venho. Vamos cada cristão simplesmente levantar as nossas mãos calmamente agora e rezemos. Oh Deus, por favor, Senhor, apanhe este dia que estamos a viver. Oh, é tão difícil, Pai. Satanás fez tanto estrago nas pessoas. Os corações deles se tornaram pedra. O teu espírito declara logo agora. Tua palavra avança, vindica. Mas a experiência antiga e nascida de novo são tornou-se uma concepção denominacional intelectual. Muita música, muitos gritos e muita negligência. Mas, na verdade, esse coração de carne, este espírito, esta vida eterna, tornou-se certamente rara na igreja. Deus, isso quebra meu coração, e eu, um pecador, salvo pela tua graça. Faz-me sentir tão mal, Pai, em ver a igreja pela qual tu moreste, a igreja na qual tu estás a tentar redimir. Penso na visão que acabaste de mostrar sobre aquela igreja dos Estados Unidos e dos outros países. Que horror de aparência, de faixa irritante de rock and roll foi aquilo. Mas algum lugar no percurso vi avançando uma outra abençoada. Rogo, Pai, para que se alguns daqueles que aqui estão nesta noite, que foram ordenados à vida ou quiserem aceitá-la, que esta seja a hora em que o farão. Conceda ao Senhor, quebra o coração de pedra agora, o velho coração do mundo. E se eles querem a paz, quiserem algo que satisfaz, algo que dá garantias, que eles aceitem a liderança de Cristo esta noite, para guiá-los a uma paz que ultrapassa toda a apreensão, uma alegria indescritível e cheia de glória, ou mesmo algo que a própria morte não consegue prejudicar. Conceda o Pai. Agora, com as nossas mãos levantadas, pergunto-me se quantos no edifício agora diriam: ficarei de pé agora, não me interessa quem está sentado ao teu lado, é Deus falando contigo. Será que queres realmente ser um verdadeiro cristão? Percebes? Qualquer coisa irá, a menos que seja uma imitação. Ou eu preferiria ir-me embora e estar no mundo. Eu acho que vocês também o fariam. Ora bem, examina-te só pela palavra, pela mensagem. Examina o que seria um verdadeiro cristão, determinado, amoroso. Não um destes cristianismos modus, pois é macio, flexível, meio morto, podre, entrelaçado. Vejam, não é o cristianismo real, viver de qualquer maneira e pertencer à igreja. Será que não queres essa doce comunhão com Cristo, o Espírito Santo, que estás à conformidade do teu próprio coração com a palavra, avançares para Cristo? Se queres isso e desejarias que Deus visse a tua posição nesta noite, neste grupo de pessoas, se apenas o fizeres, tu dizes: isso significa alguma coisa para mim, irmão Branham? Oh, sim, claro que sim. Significa: se tiveres vergonha de mim diante de alguém, terei vergonha de ti perante o meu Pai e os santos anjos. Mas aquele que me confessar e defender-me nesta terra, eu lhe defenderei naquela terra, lhe confessarei diante do meu Pai. Agora, não importa quem é, és, mulher, homem, rapaz, moça, quem quer que sejas, cristão ou não cristão, ministro, diácono, ou o que quer que sejas, se creres de todo o teu coração por um momento só, e fazeres isto esta noite só para que Deus saiba que és sincero, Deus, olha, eu sou um pentecostal, dizes tu, eu sou isto, ou o que quer que sejas, professo dançar no Espírito, mas irmão Branham, pensei que enquanto tivéssemos isso, o diríamos, ainda não. Se crês que eu sou o profeta de Deus, então ouça as minhas palavras, entendes? É uma decepção neste dia. Será que a Bíblia não disse ser tão parecido que enganaria os eleitos se fosse possível? Os eleitos até a alma. Mas se dançaste no Espírito, ainda com as coisas do mundo, há algo de errado. Se falas em língua, Paulo disse, posso falar em línguas desses homens e mesmo assim não serei salvo. Ambos os tipos, veja, posso ter todas as emoções que posso ter, fé, posso pregar o evangelho, posso dar todos os meus bens para alimentar os pobres, posso levar a palavra nos campos da missão ao redor do mundo e mesmo assim não sou nada, percebes? Trata-se do interior, irmão. Isso, o teu espírito se aparta quando mores, voa, mas a tua alma vive, entendes? Agora, olha para ti próprio. Será que, na verdade, és um cristão genuíno da Bíblia? Cheio de amor de Deus? Lembra-te que a Bíblia disse nos últimos dias, quando este tempo vier, ele disse, um anjo de marcação passou nas igrejas, passou nas cidades e selou somente aqueles que suspiraram e choraram por causa da abominação que foi feita na cidade. É verdade? Ezequiel 9, sabemos que é verdade. O anjo de marcação avançou e colocou uma marca na cabeça deles e na testa e selou-lhes. Aqueles que suspiraram e choraram, depois disso vem os anjos assassinos de quatro cantos da terra, que está vindo imediatamente. Nós vemos isto vindo, guerras surgindo, que matará toda a terra. Não havia nada que eles não puderam tocar e não há sequer aqueles que tinham a marca. Agora, escolhe, será que o teu coração está tão preocupado acerca dos pecadores, da forma como a igreja e as pessoas estão agindo e ao pronto que podem suspirar e chorar por causa disso, diante dia e noite? Se não for o caso, então interrogo-me. Isso é a Escritura. Poderias ficar de pé e dizer, querido Deus, não estou a ficar de pé porque o irmão Branham, mas ouvi a tua palavra dizer isso e fazer isto a ti, Senhor. Coloco-me de pé, tenho necessidade, Senhor. Suprirás a minha necessidade esta noite aqui neste lugar. Coloco-me de pé. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Tenho necessidades. Quero que tenhas misericórdia de mim. Que Deus te abençoe. Quero ser o tipo de cristão que... Agora lembra-te, a pessoa que está de pé ao teu lado está na mesma situação que estás, que estendas simplesmente o braço e que pegues na mão dele, dizendo, irmão, irmã, reza por mim, quero que rezes por mim. Somente diga isso com toda a sinceridade cristã, reza por mim, eu quero estar em ordem com Deus, reza por mim, rogo que Deus vos dê a oportunidade. Eu sei que nós somos, não podemos demorar muito tempo aqui, vocês entendem isso. Nós estamos no tempo do fim. Todos que creem nisso digam amém. Estamos, não restou nada. Tudo acabou. As igrejas dirigem-se ao concílio ecumênico. O mundo, olhem aqui. Sabem o que o Senhor diz sobre Los Angeles e estes lugares aqui? Ela foi. Lembrem-se do que vos disse há cerca de 2 anos, como o terremoto viria do Canadá até aqui no Alasca. Também vos digo que Hollywood e Los Angeles estão deslizando-se para o oceano. A Califórnia está condenada. Não só a Califórnia, mas você, o mundo, está condenado, igreja, a menos que te ponhas em ordem com Deus. Estás condenada. Assim diz o Espírito Santo. Será que já ouviram-me dizer esse nome, a menos que venha acontecer? Interroga-te, vocês me conhecem há 20 anos. Alguma vez já vos disse algo em nome do Senhor, a não ser o que aconteceu? Se tudo o que já vos disse acontece, aconteceu, digam amém. Estão a ver? Digo-vos agora, chegou a hora, é melhor ficar em ordem todos nós. Agora, oremos um pelo outro. Querido Deus, enquanto estamos aqui de pé, esta noite, um povo moribundo, os nossos rostos estão virados para a terra, a poeira. Nós apenas, tu nos deste este sermão cortante, Senhor. Vemos o exemplo de dois homens, um deles, sendo um religioso, foi à igreja, mas rejeitou a liderança da vida eterna. E o outro rejeitou a fama do mundo e virou-se para a vida eterna. E vemos ambas as condições deles nesta noite, de acordo com a Bíblia. O homem rico está no tormento e Moisés está na glória. Pai, queremos ser como Moisés. Queremos ser conduzidos pelo teu Filho, pelo teu Santo Filho Jesus Cristo, a vida eterna. Conceda isto aos nossos corações esta noite, Senhor. Arranca o velho coração de pedra. Coloque em nós o novo coração, o coração de carne, o coração no qual tu podes conversar e lidar, e não seremos arrogantes ou diferentes. Que o Espírito Santo nunca saia, Senhor. Que ele venha e que ordene estas pessoas, fala com elas, rasgue as vontades deles de pé e coloque neles a vontade de Deus. Salve cada um, Pai. Dê-nos o teu amor. Leve-nos a um lugar, Senhor, para nos afastarmos de toda parte emocional, para a verdadeira parte sólida do sentimento, a parte ressentida do coração, a profundidade do espírito, as riquezas de Deus, o reino do espírito nos nossos corações. Conceda, oh grande líder, grande Espírito Santo, antes de voares para os céus com a tua igreja, oh Deus, deixa-me ir, Senhor. Não me deixes para trás, Jesus. Deixa-me ir contigo, Pai. Não quero ficar aqui nesta terra para ver estas tribulações a surgirem. Não quero ficar aqui nesta sujeira. Não quero ficar aqui quando as vistas horríveis, as pessoas perdendo o juízo, vemos homens tentando agir como animais e parecer-se como animais, e as mulheres que tentam parecer-se como animais, com tintas no rosto delas, sabendo que estas coisas estão previstas para acontecerem, que a coisa acontecerá, elas ficarão tão loucos até que os gafanhotos se levantarem com cabelos como mulheres para atormentar as mulheres, e com dentes como leões. E coisas que tu disseste, a condição mental das pessoas desaparecerá completamente. Vemos isso no cumprimento agora, Senhor. Ajude-nos, restaure-nos a mente sã de Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, grande líder da vida eterna, nós aceitamos a tua promessa esta noite, Pai. Eu intercedo por estas pessoas, eu intercedo por cada um deles, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Rogo que Cristo, o Filho de Deus, entre nos corações de cada um de nós, Senhor, e nos molde e nos transforme em novas criaturas em Jesus Cristo. Conceda-o, Senhor Deus. Nós te amamos e queremos as nossas disposições e a nossa mudança entre nós para que sejamos teus filhos. Sentir o teu Espírito movendo-se nos nossos corações, Senhor, a dar-nos consolos e levar-nos a estarmos conscientes desta era suja em que estamos a viver. Conceda-o, Deus. Quando vemos mulheres e jovens tão apanhadas nas redes do diabo, homens jovens pervertidos na mente, crianças viciadas em drogas, fumando cigarro, bebendo, imorais, Éden de Satanás. Deus levou-te 6 mil anos, de acordo com a Bíblia, para construíres um Éden, e puseste o teu filho e a mulher dele lá, a noiva dele, para dominar aquilo. E Satanás veio e pervertiu aquilo. Ele tem 6 mil anos e ele construiu o próprio Éden intelectual dela através da ciência, educação e da dita inteligência. E ele construiu isso sobre uma confusão da morte. Oh Deus, leva-nos de volta ao Éden outra vez, Senhor, onde não há morte, onde não há tristeza. Conceda, Senhor, estamos humildemente à espera que o segundo Adão venha para a sua noiva. Faça-nos parte dele, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Será que vocês amam a Deus? Será que podem sentir? Percebem o que estou a tentar vos dizer? Se entendem, então levantem as vossas mãos e digam: entendo o que estás a tentar dizer. Será que consegues ver a loucura desta era? Olhem como foi. Não se foi. Não há mais consciência entre as pessoas. Foi-se. Onde está o nosso? Até os líderes. Olhem para o nosso presidente. Se eles querem um comunismo, deixa-lhe estê-lo. Tudo o que as pessoas querem, deixa-lhe estê-lo. Onde está o nosso Patrick Henry, o George Washington? Onde estão os nossos líderes que podem defender o princípio? Já não os temos. Onde estão as nossas igrejas, os nossos ministros? Levarão as pessoas em liberdade condicional e ou entrarão, se juntarão na igreja e farão isto ou terão um pouco de cessação ou algo assim? Onde estão aqueles homens de Deus, aqueles profetas que se destacam e se atrevem a profanar, desafiar todas as coisas do mundo? Onde estão aqueles homens íntegros? Onde estão eles? São tão mansos através de concepções intelectuais e coisas, até que não estejam mais aqui. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Estas coisas horríveis que estão vindo sobre a terra, podes ver como as pessoas estão a avançar nisso? É uma loucura. Mas quando essa coisa atacar, a igreja será arrebatada. Deus, permita que estejamos lá. É a minha oração para o grande ser sobrenatural que está no edifício nesta noite, o grande Cristo que ainda tem a vida eterna. Rogo-te, Cristo, enquanto estou aqui com olhos abertos olhando para a igreja que tu redimiste com o teu sangue, Deus, não deixes que um de nós se perca. Nós queremos estar em ordem contigo. Por isso, purifica-nos, ó Senhor, de todas as nossas iniquidades. Tire de nós nossos pecados e coisas. Vimos que curar os doentes e até mesmo ressuscitar os nossos mortos, ressuscitando através de oração. E vimos todas essas coisas acontecerem, Pai. Agora traga-nos de volta à vida espiritualmente. Traga-nos de volta à consciência da vida eterna através de Cristo Jesus. Conceda isto, Pai. Confio tudo a Ti, em nome de Jesus Cristo. Pelo céu. Levantemos nossas mãos agora pelo céu. Irmão Salano, para aquele que será o próximo, não? Que Deus te abençoe.